Olá, boa tarde a todos. Vou utilizar desse início quebrando protocolo para justificar que hoje, por mais uma vez, nós estamos numa sessão remota. Eu havia dito na sessão passada que seria a última remota, porém, nós estamos fazendo algumas modificações aqui na Câmara que envolvem mão de obra e, infelizmente, não conseguimos terminar a tempo. E para não deixar risco para os vereadores e para os munícipes, foi necessidade a gente manter mais essa semana de forma remota. Já adianto que o ato da mesa já foi até assinado e publicado para que na próxima semana voltemos à sessão de forma presencial, também com a presença do público. Então, peço desculpas por não ter cumprido como eu tinha prometido, voltar hoje de forma presencial, porém, para evitar qualquer tipo de risco, qualquer problema com as pessoas que utilizam a Câmara Municipal, eu tive que tomar essa decisão, tá bom? Tem vidro aqui no chão, tem coisas que a gente está organizando, então, por esse motivo, peço desculpa, peço entendimento da população e também dos vereadores, e já com a certeza da próxima semana ser de forma presencial, visto a publicação do ato da mesa. Estou de forma, então, que essa sessão será realizada com deliberação à distância, tendo por objetivo evitar a propagação do Covid-19. Neste momento, registro a presença dos seguintes parlamentares: Ademar, Bacana, Marcelo, Elaine, Fabinho, Fábio Santos, Lico, Lucas, Marquinho, Pedro Santos, Rafael, Rodrigo e Tenente Almeida. Para que possamos ter transparência nas votações, solicito aos nobres pares que pronunciem nitidamente seu voto, apenas com sim ou não. Em caso de dúvida, confirmaremos o voto. Informo ainda que, em virtude de estarmos à distância, faremos todas as votações de forma nominal. Solicito ainda que, no momento da votação, estejam com a câmera aberta e o microfone ligado para que possamos identificá-lo. Para facilitar a visualização da inscrição de oradores, solicito aos interessados que queiram fazer uso da palavra que solicitem pela opção disponível no aplicativo. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 28ª sessão ordinária de 2021. Ademar.
Presente. Sim.
Bacana.
Sim.
Marcelo.
Sim.
Elaine.
Sim.
Fabinho.
Sim.
Fábio.
Sim.
Pico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Marquinho.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo.
Sim.
Tenente Almeida. Tenente, está sem som.
Sim.
Está aprovada, ante a manifestação favorável, está aprovada a ata. Ordem do dia. Visando a votação da ordem do dia, registro a presença dos seguintes parlamentares: Ademar, Bacana, Marcelo, Elaine, Fabinho, Fábio, Lico, Lucas, Marquinho, Pedro, Rafael, Rodrigo e Tenente Almeida. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 54/2021, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, a PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.366, de 3 de julho de 2020, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 543.312,36, com recurso próprio. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto se há orador inscrito. Ademar?
Essa palavra, presidente.
Bacana. Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, o projeto, na verdade, é um projeto de interesse, né? Muito bom pelo município. Eu fiz um ofício pedindo por qual motivo que não está usando os recursos do QESI. E eu não sei se teve a resposta, para mim a resposta ela não foi enviada. Gostaria que o Antônio, se ele tivesse aí a resposta do ofício, se ele não passasse só para a gente entender por qual motivo que não está usando esse recurso, que é direcionado para essas questões, reforma de escola, construção, direcionado para ensino. Tem outras finalidades também, o dinheiro do CED, mas essa é uma das finalidades. E aqui está como recurso próprio. Eu gostaria que o diretor diretor da casa verificasse se veio a resposta do ofício, só para a gente entender. A votação, é claro, nós vamos votar favorável só para entender por qual motivo se usou o dinheiro que é direcionado para esse tipo de objeto.
Eu pede uma parte, senhor.
Concedo, pois não.
Estou com o diretor aqui e ainda não veio a resposta, ok? Eles vão passar essa resposta.
Eu não estou vendo você, ô presidente. Eu não estou vendo e não estou ouvindo também.
Pela ordem, presidente. Acho que tem algum microfone ligado aí que está dando interferência.
Agora sim, presidente. Estou te vendo.
Está me vendo?
Oi.
Vereador, estou com o diretor aqui e ainda não veio a resposta do ofício, ok? Você pediu para perguntar, estou perguntando.
Tá bom.
Ok.
Tem alguém com dois aparelhos, presidente.
Quem é?
É por isso.
Eu acho que você não está aparecendo, presidente, pela ordem. O senhor não está aparecendo, quando a gente está conversando diretamente, está aparecendo outro vereador. Agora sim, o senhor apareceu.
Pela ordem, senhor presidente. Tenente Almeida está com duas conexões. Precisa fechar uma.
Aqui só tem uma para mim.
Está aparecendo duas.
Confirma para você ver.
Agora uma, mas estavam aparecendo duas. E quem tiver desconto aí abaixo, por favor.
Na verdade, o interessante seria, enquanto o outro vereador faz uso da palavra, coloca o microfone no mudo, tá ok? Bom, mais algum orador? Ademar?
Não. Aqui, pelo menos, não.
Bom, não havendo orador, em votação, projeto. A mesma forma que o quórum para aprovação dessa matéria, de maioria absoluta, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno. Procedo a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Ademar.
Sim.
Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo.
Sim.
Elaine.
Sim.
Fabinho.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Sim. Luca.
Sim.
Marquinho.
Sim.
Pedro.
Sim.
Rodrigo.
Sim.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Estou dando delay. Entra a ordem, senhor presidente.
Pode falar.
O nome não foi citado.
Pico?
Sim.
Ok.
Senhor presidente,
Um minuto. Pode falar, Pedro.
O Tenente Almeida, para o que está assistindo a sessão em um aparelho e ouvindo pelo outro, e aí está dando um delay. Toda hora que o senhor fala, aparece duas ou três vezes a repetição. Então, seria interessante baixar o retorno, Tenente Almeida.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
E está aparecendo também dos vereadores duas, que nem agora eu estou falando, está aparecendo dois de mim. O Nico do Atalá apareceu dois dele. O Almeida apareceu duas vezes. Cada um que usa apareceu duas vezes.
Não, mas aparece sempre na Câmara Municipal, o vereador.
Aparece aquela página que aparece para o município.
Rafa, mas tá muito ruim o som, cara.
Deixa eu falar, por favor. Tem alguém,
presidente.
Tem alguém que está com duas transmissões aí.
Presidente.
Fabiano,
tá me ouvindo, presidente?
Vou voltar, tá? Pessoal, eu vou fazer, eu vou correr a votação novamente, tá bom? Porque ficou um pouco confuso, ok? Vamos lá. Sim. Ademar.
Sim.
Bacana.
Sim.
Marcelo.
Sim.
Ademar.
Sim. Sim.
Fabinho.
Marcelo. Sim.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
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 Sim. Sim.
Tá ruim.
É, Almeida, por favor, pode mutar seu microfone?
Tá ruim.
É. Almeida? Obrigado. Tá. Ufa, fica atento no microfone do Almeida, ok? É... Fábio Santos.
Sim.
Rico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Almeida está travado. Marquinho.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Ok. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 54/2021 em segunda discussão. Item 2. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 55/2021, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.164, de 19 de outubro de 2017, a PPA, e altera o anexo 2º da lei 5.366, de 3 de julho de 2020, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 243.066,08, referentes a saldo de aplicações financeiras da transferência obrigatória número 057/2011, do processo número 59050000241-2011-77, do Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Defesa Civil. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta, segundo o secretário Ademar, se em atendimento ao contínuo artigo 30, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, em votação, o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação da matéria é o da maioria absoluta, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 135 do regimento interno dessa casa. Proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Ademar.
Sim.
Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo.
Sim.
Elaine.
Sim.
Fabinho.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 55/2021 em segunda discussão e votação. Item 3. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 60/2021, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.164/2017, de 19 de outubro de 2017, a PPA, e altera o anexo 2º da lei 5.366, de 3 de julho de 2020, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 492.672,00. Para aquisição de material de distribuição gratuita para os alunos de rede municipal de educação. Em discussão global, o projeto. Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Não havendo oradores, em votação, o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação desta matéria é o da maioria absoluta. O sistema de votação, o nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno dessa casa. Procedo a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Ademar.
Sim.
Bacana.
Sim.
Marcelo.
Sim.
Elaine.
Sim.
Fabinho.
Sim.
Fábio.
Sim.
Rico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Marquinho.
Sim.
Pedro.
Sim.
Rodrigo.
Sim.
Tenente Almeida. Tenente Almeida. Tenente, escuta.
Está travando, presidente.
Agora sim.
Está me escutando, tenente?
Eu voto é sim.
Grande expediente. Considerando que foi aprovada na 28ª sessão ordinária de 2021, requerimento número 938/2021, de iniciativa do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convocando a senhora Aline de Andrade Freitas, representante da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, para falar sobre o termo de convênio e as obrigações da entidade. Em conformidade com o artigo 240 e 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultando o plenário, nos termos do artigo 17, inciso 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocada a senhora Aline Andrade de Freitas, representante da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, para que compareça na 29ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 13 de setembro de 2021, a partir das 5h15, para falar sobre os termos do convênio e as obrigações da entidade. Sala de sessões, 30 de agosto de 2021, Antônio Franco dos Santos Bacana.
Bom, de acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a interpelação e o convidado terá o prazo igual à resposta. Ok? A senhora Aline já se encontra presente?
Sim.
Boa tarde, Aline. Tudo bem?
Boa tarde a todos.
Aline, a convocação funciona da seguinte forma. Cada vereador terá o prazo de 3 minutos para fazer a pergunta, ok? Uhum. Pode ser que nesses 3 minutos o vereador faça mais de uma pergunta. Então, instruo que você tenha um papel e uma caneta para tomar nota das perguntas, para não se perder nas respostas, para que você faça a resposta dentro dos mesmos 3 minutos. Caso termine o tempo e não tenha terminado a resposta, eu terei que cortar a resposta e só pode dar prosseguimento quando esse vereador novamente voltar ao seu momento de fala. Então, para que a gente não tenha uma discussão e sim um questionamento, é 3 minutos para a pergunta com 3 minutos para a resposta, não podendo ter diálogo nesse período. Tá ok? Qualquer dúvida pode procurar chamar a presidência, que estamos à disposição. Os vereadores já conhecem o formato, então... Para eles eu nem preciso explicar. Vamos iniciar agora, então, em ordem alfabética, os questionamentos. Lembrando aqui a todos, o tema da convocação é... Representado Zanão, Caminho Damasco, para falar sobre os termos do convênio e as obrigações da entidade. Com a palavra, então, Ademar. Tem pergunta, Ademar?
Não, obrigado.
Ademar passou, bacana.
Sim.
A palavra, vereador.
Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa e a população aí que nos assistem. Eu não estou vendo a Aline aqui na câmara, o presidente, que eu estou só com o celular. Então, assim, não estou enxergando o senhor, não estou enxergando ela. Será que não dá para me mudar a câmara para mim poder falar diretamente, assim, olhando para ela?
Vereador, é a configuração do próprio aparelho. Como o aparelho tem espaço pequeno aí, vai aparecer, se o senhor passar para o lado, é capaz de o senhor conseguir ver ela, mudar a tela e dar uma tentada aí. Paralisa o tempo dele aí, por favor, Fabiano.
Tô enxergando aqui, ó. Não tô conseguindo enxergar.
Os outros vereadores...
Agora sim.
Eu também não vejo, não.
Eu estou enxergando todos. É 4 vereadores. Mas não vejo, não. É 3 vereadores. Tudo bem.
Na verdade, é a configuração do aparelho, infelizmente. Quem está com o notebook consegue ver todos. Não consegue, vereadores? Quem consegue? Vamos ver?
Então. Tudo bem, eu estou enxergando. Eu estou com o celular, mas tudo bem. Mas para poder fazer a...
Pode iniciar novamente, por favor? Iniciar, bacana, do zero? Vamos lá. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, a população que assiste a sessão pela internet, Senhora Aline, boa tarde, seja bem-vindo à Câmara Municipal. Tá? Falei com você já no telefone outro dia, numa visita à unidade de saúde, né? Você me atendeu sobre uma questão de uma lei, e eu vou perguntar para você se você conhece a lei número 4984/2015. Essa é a primeira pergunta, muito obrigado.
Boa noite.
Com a palavra, Aline, por 3 minutos.
Sim, boa noite a todos. Eu queria primeiramente me apresentar, acho que não é todos que me conhecem, né? Então, eu sou a Aline, eu estou há menos de 3 meses aqui na Caminho de Damasco. Queria dizer que estou aberta, né, a todos os questionamentos. E hoje eu estou aqui com a Laís, acho que o pessoal, algumas pessoas já conhecem, ela estava há um tempo aqui, então hoje ela está aqui comigo para apoio. E respondendo à pergunta do vereador Bacana, não conheço essa lei.
Doutor Marcelo, uma pergunta?
Não tenho, Rafa.
Não? Elaine?
Por enquanto não, presidente.
Fabinho?
Eu tenho.
Uma palavra, vereador.
Boa tarde, Laís, Aline, muito obrigado por terem topado aí participar da nossa sessão. É muito importante que se esclareçam os fatos. E eu estava lendo o convênio e nós temos tido alguns problemas sérios de falta de médicos no USF. Você pode me dizer o que está acontecendo? Porque... No meu ponto de vista, está sendo descumprido. Eu queria que vocês fizessem uma explanação para que nós pudéssemos tentar entender melhor sobre esse assunto. Só essa semana passada, eu fui procurado por várias pessoas, tenho os prints todos aqui no meu celular, inclusive procurei a secretária de saúde, a Deise, para relatar, porque... Agora a gente não pode mais ir no posto fiscalizar, porque vai lá e registra um boletim de ocorrência contra o vereador. Então, para mim é tentar cercear o direito.
Pela ordem, presidente, pela ordem, vereador. Ah. Na verdade, vereador Fábio, eu até queria pedir para o presidente, até para não entrar nesse assunto, porque esse assunto já é matéria de investigação. Então, acho que não quero cortar o vereador. Eu acho que é para a gente se atentar ao objeto da convocação. Tá bom, não, presidente? Não. Muito obrigado.
Obrigado, bacana. Fabinho, vamos ler o requerimento. Vamos se atentar ao requerimento aí.
Vamos
tentar.
Sim. Vamos lá, só ia concluir. Então, o que acontece, Aline e Laís? Não estão tendo os médicos. Isso daí a população manda questionando. Eu queria que vocês me esclarecessem por que não estão cumprindo esse compromisso com os USF. Por favor, obrigado, viu?
A palavra, Aline, por 3 minutos.
Tá. Eu vou deixar para a Laís fazer uma explanação melhor do histórico, né? Até porque o polo está aí há pelo menos 6 meses, né?
Começou
em janeiro, então acho que ela...
Pela ordem, presidente, na verdade, ela não vai poder responder, porque a convocada foi a Aline. Então, assim, se você não souber, Aline, você pode responder que não. Então, se em outra ocasião nós podemos convocar a Laís, porque nós temos que atender o regimento da Câmara. Muito obrigado. Desculpa a interrupção mais uma vez.
De fato, Aline, a convocação é sua, né? Eu até ia pedir para... que fosse feita a retirada da sua convocação por conta do seu pouco período, mas o vereador tem a prerrogativa de convocar o nome que ele entender por bem. Então, se a resposta a Aline puder a Laís puder te passar e você responder para a gente, tudo bem, mas infelizmente não pode ser realmente a Laís que passar a resposta.
Uhum. Então, eu vou responder. No início, o polo, né, ele foi pensado para evitar aglomeração nas unidades de saúde. Né? Então, no início da pandemia, sabe-se todo aquele percalço que estava acontecendo. Então, as unidades estavam tendo muitos... atendendo todas as unidades, atendendo casos de COVID. Então, pensando na população, pensando no profissional, então foi pensado no polo. Então, primeiramente pensou-se na constituição do polo em ter dois médicos plantonistas, e esses médicos plantonistas atenderiam esses pacientes num único lugar, né? E as unidades, então, não atenderiam a síndrome gripal. Também com esses casos de COVID, no decorrer de tudo isso, três médicos, por motivos pessoais mesmo, por vontade própria, eles deixaram de atender, solicitaram o desligamento da rede, né? E aí a gente ficou, então, com três profissionais a menos. Com isso, não tinha... o pessoal foi atrás para estar trazendo médico, para contratação de médicos, foi em Marília, região, enfim, né? Colocou em jornal, Facebook, WhatsApp, e não teve sucesso. E aí pensou-se, então, para suprir isso, fazer um rodízio com os médicos das unidades básicas de saúde. Inclusive, o coordenador médico, Dr. Reinaldo, ele se propôs também a fazer a cobertura, então, dessas unidades. Então, os médicos que estavam instalados no polo, as unidades de saúde teriam a cobertura, colocaria a cobertura médica, o médico 20 horas, né, o médico de cobertura, e o Dr. Reinaldo também, para dar esse auxílio. Só que, e fora isso tudo, a gente também teve, nesse período, os atestados médicos. Então, muitos médicos estavam com COVID, enfim. Então, teve todo esse percalço aí no meio do caminho, né? Hoje, melhorou-se pelo fato de ter só um médico no polo, né? E não mais dois médicos no polo COVID. Né? Mas mesmo assim ainda tem ainda essa falta, porque a gente não consegue contratar médicos para isso. Acho que é isso, né, presidente?
Fábio Santos.
Não, presidente.
Lico?
Não, presidente.
Marquinho.
Não, presidente.
Lucas.
Não.
Pedro. Pedro Santos.
Eu tenho, presidente. Tenho uma pergunta.
Eu também não, a princípio. Rodrigo.
Pela ordem, presidente, o Pedro tem uma pergunta lá.
Ah, eu entendi que não tinha, Pedro, perdão.
Não, ele tem. Tem uma pergunta, o Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro.
Aline, seja bem-vinda à Câmara Municipal de Garça. A minha pergunta também está relacionada com a pergunta do Fábio, né? Recebi a informação que, exatamente semelhante à do Fábio, que os médicos que estavam atendendo no polo COVID eram os médicos responsáveis pelas unidades de saúde. E quando eles cobriam o plantão lá no centro COVID, ele deixava descoberto os postos de saúde. E a população teve inúmeros problemas, porque quando ia ao posto não tinha médico, e muitas vezes era encaminhada para a UPA, e a UPA dizia que o atendimento não era de urgência e emergência e corretamente mandava de volta para o posto, mas o posto tinha médico. Então, a população tem passado maus bocados com esse rodízio. Eu estou aqui com o site de transparência do município aberto, vendo as receitas que o município recebeu do recurso do COVID-19. né? Inclusive o recurso para a contratação desses médicos que deveriam fazer o plantão lá no centro COVID. Até a informação que eu recebo é que a baixa procura dos médicos em trabalhar na rede municipal de Garça é devido aos baixos salários que são pagos aos médicos. Isso não é interessante para eles e, por isso, eles não se interessam em trabalhar no município. Então, eu gostaria de saber duas coisas. Primeiro, três coisas. Primeiro, por que a população ficou tanto tempo descoberta dos médicos no posto de saúde, se isso não afetou os munícipes? Segundo, os médicos não têm interesse no município porque os salários são baixos? E terceiro, o que foi feito com o recurso do Covid-19 do governo federal que foi encaminhado para a Garça, que deveria ser gasto com a contratação desses médicos lá no polo Covid? Obrigado.
Vai na primeira.
Com a palavra, 3 minutos, Aline.
Sim.
Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho, por favor. Pela ordem, senhor presidente.
Fala, Fabinho.
Se formos analisar o regimento mesmo, a convocada é a Aline de Andrade Freitas. Na verdade, a Laís não poderia nem estar ali auxiliando e passando as informações. Então, eu gostaria de pedir que a Laís se ausentasse e deixasse que a Aline respondesse, tá? Para que se cumpra o regimento, como diz o regimento da casa. Por favor.
Vereador, eu posso até pedir para a Laís sair do lado dela ali, mas ela pode ficar ali se ela quiser, né? E para uma resposta até melhor para a população, para um aproveitamento dessa convocação, é até importante que a Aline tenha o respaldo da Laís, mesmo que esteja ao lado dela. Agora, se vocês quiserem perguntar para a Aline, ela responder que não sabe porque ela não tem conhecimento, a convocação é quase que nula, né? Então, eu queria consultar os vereadores, bacana, que convocou aí, se a Laís pode continuar, pelo menos, auxiliando ela, mesmo que ela saia da câmera, para a gente ter um aproveitamento dessa resposta. Quem tem que responder na tela é a Aline. Mas se a Laís estiver ali fora da câmera, se puder possível, mas auxiliando a Aline, eu não vejo problema, até para aproveitar o requerimento. O que você acha bacana, os vereadores, o que vocês acham?
Pelo amor de Deus, presidente.
Pode falar, bacana.
Olha, eu vou falar como, né, um legislador que fiscaliza, né, onde os recursos públicos são aplicados. Não conheço a Aline, e pelo jeito aí eu vi que ela desconhece até algumas leis insignificantes do município. Então, assim, é lamentável, né, a gente ter que questionar uma pessoa que está num cargo super importante que desconhece algumas leis. Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas leis insignificantes, lei que é significativa para o município, para o atendimento da população, leis básicas, eu estou vendo aí que, infelizmente, é uma vergonha até para a instituição. Mas, enfim, eu até concordo com Vossa Excelência. Na minha opinião, pode colocar a Laís para auxiliar, porque eu estou vendo que, infelizmente, está do jeito que está o atendimento da cidade aqui. Me desculpe.
Deixa eu falar, vamos lá. É o seguinte, eu consultei pelo seguinte. A convocada já está aqui, né? Vocês querem fazer pergunta para ela falar que não sabe responder? Ela acabou de dizer, de uma forma muito humilde, que está 3 meses no cargo, né? Então, se ela falar que não sabe, toda pergunta que vocês fizeram falar que não sabe, nós convocaremos a Laís posteriormente. Então, eu acho importante para a gente manter a produtividade da sessão, por mais que seja a Aline respondendo, que a Laís possa passar para ela as informações que ela ainda não tem, só isso. Eu acho que para dar produtividade na sessão, concorda?
Então, pela ordem, presidente. Continue do lado, então. Sem pode problema.
Falar. Não. Pela ordem, presidente. Olha, eu vou... para mim, não tem problema nenhum. Eu acho que o presidente ele tem que seguir o regimento da casa. Só isso. É uma casa de leis, tem que ser respeitada a lei. Eu, por mim, não tenho problema nenhum, desde que a lei permita. Então, acho que você é o guardião do regimento da Câmara. Então, eu acho que você que tem que tomar essa decisão.
Estou me baseando aqui na seguinte informação. A convocada está aqui, está na nossa frente. E se tiver alguém lá, por perto dela, para auxiliá-la, eu não vejo nenhum impeditivo. Tá? Se tiver o jurídico dela perto dela ou instruindo ela, isso não é... O regimento não impede. Apenas pede que o convocado responda e esteja presente. É o que está acontecendo. Então, se ela precisar de um respaldo de alguém por fora, eu acho que para a produtividade da sessão, ela está cumprindo com o engenimento, está aqui na nossa frente. E se ela quiser tirar alguma informação com a pessoa mais experiente lá, eu acho que não impede. Assim como o vereador também pode estar consultando alguma pessoa que está por perto, mas nós estamos aqui. Então, eu acho que para a gente dar continuidade na sessão aí, a Aline continua na tela, e qualquer dúvida aí, se ela quiser tirar com a Laís durante as perguntas, eu acho que isso até é melhor para a resposta. Agora, eu estou fazendo o que o regimento realmente coloca. A convocada está aqui, e se ela quiser tirar dúvida com a pessoa que está na sala dela, eu não posso impedir. O regimento não fala nada sobre isso. Tá ok?
Vamos pela lá, ordem, presidente. Pela ordem, presidente. A sessão ela está sendo por vídeo, né? Pelo Zoom. Se fosse na sessão presencial, a Laís não ia estar do lado dela. Concorda comigo, presidente?
Concordo.
Assim, mas tudo bem. Para mim, não vejo problema nenhum. Eu só estou colocando, já que você está dentro do regimento, tudo bem. Mas eu acho que numa sessão presencial, a Laís não poderia ficar do lado dela. Enfim, obrigado.
Também acho isso, vereador. Eu concordo plenamente. Numa sessão presencial, a Aline seria convocada. Porém, numa sessão feita remota, eu não posso impedir que ninguém fique na sala dela, né? Seria até... Eu não tenho esse poder de impedir que alguém esteja na sala onde ela está, ou até mesmo passando informação. A convocada está aqui na nossa frente para responder as perguntas, e eu acho que é isso que a gente tem que colocar em pauta aqui e discutir. Tá ok? Vamos lá. Eu parei em qual, vereador?
Falta ela responder a minha pergunta, minhas três perguntas.
Então, vamos lá. Você fez a anotação das perguntas dele, Aline? Aline, o microfone está desligado.
Pronto.
Por favor, responder as perguntas do vereador Pedro, tá ok? Obrigado. 3 minutos.
Ok. A terceira pergunta que ele fala da prestação de contas, essa daí eu não vou saber responder no momento. Do polo, como que estava feito, está sendo feito o atendimento, eu retomo aquilo que eu já falei, né? Então, falta de médico, a gente não conseguiu fazer a contratação por diversas vezes, tentativa, enfim. Então, foi se pensado no polo, não para fazer rodízio, o polo foi pensado para que tivesse um médico contratado para este tipo de serviço de plantão. Então, os médicos que atenderiam no polo não seriam os médicos que fariam o rodízio, mas para evitar, para ter menor prejuízo para a população, então foi pensado em ter médicos para substituição no período da manhã e à tarde, entendendo que são programas de saúde, então são agendados, não vai ter, não se tem pacientes que seriam encaminhados para um outro serviço, né? Então, a gente reagenda esses pacientes para outro dia, o dia que o médico está ali na unidade, possa estar fazendo acompanhamento e atendimento desse paciente, né? Então, assim, são programas, são agendados. O que acontece é que algumas vezes o médico também adoece, tem algum imprevisto, e então a gente não consegue essa cobertura, porque está o médico lá no polo e o outro médico volante está fazendo a cobertura do polo, e se um outro falta, então este fica sem essa cobertura. Agora, vocês têm alguma outra pergunta? Acho que era isso que eu poderia responder no momento.
Tá.
Presidente.
Oi, Pedro.
Faltou a questão da contratação do médico, porque que não é atrativo.
A questão do médico, se é atrativo ou não, eu também não sei responder, porque assim, a questão de valores, né? O valor que é pago para o médico não é a OF que determina, né? É a prefeitura, né? Então, assim. Eu acredito que no momento que a gente está vivendo, a procura é muito grande por esses profissionais, né? Então, tem muita procura e poucos profissionais para estarem atendendo nesse momento, porque a Covid veio e muitos surgiu essa demanda desses profissionais. Acho que é isso.
Eu não tenho pergunta. Rodrigo Gutierrez.
Tem uma pergunta, presidente.
Pode falar, Rodrigo, com a palavra.
Boa noite, Aline. Boa noite, presidente, amigos vereadores, público que nos acompanha. Aline, por se tratar que você está há 3 meses à frente, no caso desse cargo tão importante no município, quero parabenizar você. Sei que você é uma pessoa, não tenho conhecimento com você, mas se você está nesse cargo é porque você tem capacidade, entendeu? Fique tranquila que você vai conseguir resolver da melhor forma possível as coisas para o município. Aline, minha pergunta é simples. Quantas unidades de saúde tem no município e quantas equipes médicas tem no município para atender, fazendo favor?
Com a palavra, Aline.
São 14 unidades básicas de saúde e 15 médicos.
Tenente Almeida.
Ô, Rafa, pela ordem, presidente.
Sim.
14 equipes e 15 médicos, no caso. É isso que ela respondeu, né?
Isso. E um coordenador.
Não.
Tá. Então é 14 equipes, no caso, e um médico que seria plantonista, no caso, seria para dar o... É isso?
Rodrigo,
não.
Posso dar continuidade nessa pergunta, porque ela sai da sua primeira pergunta. A gente volta depois, tá ok?
Tá ok. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, Aline.
Obrigado, Rodrigo, pela compreensão. Tenente Almeida. Tem alguma pergunta, tenente? O tenente deve estar com problema na comunicação dele, né? Bom, eu vou tocar adiante, depois a gente volta no tenente, caso for preciso, tá bom? Ademar.
Não, obrigado.
Bacana.
Tem, presidente.
Uma palavra, bacana.
Bom, vou esclarecer para ela a lei, que ela não sabe, né? Que é a lei 4984/2015. Então, se você quiser anotar ali, aí, Aline, para você começar a colocar em prática essa lei, ela dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, casas de saúde, pronto-socorro, unidades de saúde e ambulatórias disponibilizarem ao público informações sobre os médicos responsáveis pelos plantões presenciar à distância, coisas que vocês não vêm praticando nas unidades de saúde. Eu e o vereador Fábio fomos... em loco, conferir isso e realmente não consta. E há um desrespeito nessa lei, tá? O artigo 2 dessa lei, o artigo 2º, o descumprimento das obrigações estabelecidas da presente lei sujeitará o infrator às mesmas sanções administrativas no artigo 56 da Lei Federal, número 8.078, de 11 de setembro de 90. Então, é uma lei que está em vigor e vocês não têm cumprindo. Aí depois, se você quiser explicar sobre isso, tá? Eu tenho outra pergunta. Se você conhece o artigo 38 da Lei Orgânica do Município, tá? Se quiser consultar aí, pode consultar. Mas eu gostaria que você respondesse se você conhece esse artigo, né, da Lei Orgânica, que é o artigo 38 do município. E se você quiser comentar sobre essa lei que vocês não estão cumprindo também, é uma pergunta. Muito obrigado.
A palavra, Aline, por 3 minutos.
Realmente, eu acho que pelo curto espaço, né, de tempo, eu estou me apropriando ainda de toda a demanda assistencial, administrativa. Vou, com certeza, me apropriar das leis, né? Agora, enquanto a escala... de estar fixado nos painéis, eu não sei o que aconteceu realmente no dia em que o vereador esteve lá na unidade que o vereador colocou, mas essa escala, né, esse quadro de funcionários, ele é fixado em todas as unidades de saúde. A gente tem não só do médico, mas de todos os profissionais que ali atuam na unidade. Então, tem a carga horária, quem são os profissionais, em que horário que ele está falar almoço, enfim, não sei o que aconteceu, mas inclusive no dia, né, em que o vereador esteve lá, eu perguntei, questionei, né, quem estava na unidade e o quadro estava lá no quadro de avisos. Tinha um quadro lá com o nome dos profissionais que ali atendiam. Quanto à lei orgânica, eu também não conheço ela a fundo, nem não tenho conhecimento ainda dela, mas eu vou estar vendo todas as leis aí que tem no município e estarei atentando.
Doutor Marcelo.
Eu tenho, sim.
Com a palavra.
Aline, eu também me surpreendeu um pouquinho essa informação de que não tinha o quadro. Quando eu trabalhei nas unidades, eu lembro que era obrigatório ter o quadro. É um quadrinho de uma folha sulfite, né? No mural de aviso sempre tinha. Me surpreendeu muito mesmo quando eu fiquei sabendo disso. E sobre as 14 estruturas físicas de unidade de saúde da família, que contém 15 equipes, né? Então tem uma unidade que tem duas equipes, ficou muito defasado nesse tempo de Covid, questão de agendamentos. Por mais que a gente continuou fazendo, vocês continuaram fazendo, ficou um pouco defasado. Eu queria saber, existe alguma estratégia para chamar essas pessoas de volta, para tentar fazer essas pessoas serem agendadas novamente? O que você tem trabalhado assim para trazer novamente essas pessoas que perderam um pouquinho do segmento de hipertensão, diabetes, para volta para as unidades?
Uma palavra, Aline.
São 14 unidades, né? 14 equipes e 12 equipamentos, né? Porque tem duas unidades que elas são em um só equipamento, em um só lugar, né? Então, agora a questão dessas pessoas que perderam o segmento, que não deram continuidade, até por conta do momento mesmo, as pessoas não procuraram, né, mais as unidades, elas têm, agora que vem retomando, e o nosso papel tem sido esse, de estar divulgando, fazendo a busca ativa desses pacientes que não estão indo há muito tempo nas unidades, há muito tempo não estão indo nas unidades, né, seja hipertensão, seja o diabético, enfim. Algumas gestantes, por exemplo, esse daí a gente nunca deixou, não é que a gente deixou de atender, a gente atendia, né? Mas é claro que tinha aqueles que até mesmo você convocando, pedindo para ir num agendamento num outro período, num outro dia, as pessoas não se sentiam confortáveis em estar indo na unidade, né? Por conta do Covid mesmo, pelo medo. Mas assim, a gente tem que fazer um trabalho de busca ativa mesmo, de estar indo atrás, de estar buscando esse pessoal, os agentes comunitários, enfim, os técnicos, toda a equipe.
Elaine?
Não.
Fabinho?
Sim.
Com a palavra.
Sim. Mais uma vez, boa noite agora, né? Ô, Aline, eu vi que você tem uma dificuldade aí, preciso até perguntar quantas unidades de saúde tinha em Garça e tal. Eu entendo a dificuldade, você está há 3 meses aí na cidade. Só que a lei número 4.657, de 4 de setembro de 1942, do artigo 3º, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não conhece. Você tem que conhecer a lei, tá? Eu queria deixar bem claro, a Laís não está mais em Garça, já tem acho que 2 meses, eu sei. Agora, a pergunta que eu te faço é o quê? É permitido o médico sair da unidade de saúde para fazer curso, aperfeiçoamento, e não ficar ninguém na unidade de saúde? Tá, essa é a primeira pergunta. Segunda, eu quero perguntar. Ah, mas a prevenção do Covid. Tudo bem, prevenção do Covid. Não atendia no posto de saúde, como não continua atendendo por falta de médicos, e mandando para a UPA. Peraí. Não está tendo um desencontro? Precisa haver um encontro. Outro dia eu vi uma postagem de um médico no Facebook dizendo: não venha na UPA para manter o distanciamento, para que não haja o aumento do Covid. Aí o posto de saúde mandando os pacientes irem para a UPA por falta de médico. O que você me diria sobre isso? Essas duas perguntas. Obrigado.
Com a palavra, Aline, por 3 minutos.
Nessa situação de curso, enfim, eu acho que eu poderia te dar uma resposta melhor, enfim. Por ofício, enfim, eu poderia estar buscando isso com a parte da minha gerência, né? Porque eu não saberia te responder, o vereador, se isso se pode, se não pode, enfim. Aí seria com eles mesmo. E outra questão.
Enquanto a outra questão é sobre essa manobra que vocês fizeram, sobre os médicos estarem se cuidando por conta do Covid, essa restrição, e estando mandando para a UPA, Unidade de Pronto-Socorro. Unidade de Pronto-Atendimento, essa mesma
coisa. Na verdade, não é que manda para a UPA, né? Por conta do Covid, é encaminhado para o polo Covid. Né? Os pacientes são encaminhados das unidades para o polo. Até não, por isso que foi se pensado na questão do polo Covid.
Só um minutinho, não. Só um minutinho, Fabinho.
Pela ordem.
Só um minuto. Aline, eu gostaria que você anotasse as perguntas para o vereador não ter que ficar falando duas vezes, porque assim a gente perde o controle da sessão, viu, Fabinho? Eu não vou poder abrir novamente.
Não, porque ela não entendeu a pergunta.
Você vai ter que refazer ela no seu novo momento, porque senão a gente vai perder o controle da sessão, tá bom? Tem pergunta até meia-noite, até as 9h15, se quiser.
Ótimo.
Então,
tá?
Vamos lá.
Ótimo.
Fábio Santos.
Não tem, vereador. O presidente.
Lico. Lico?
Não, presidente.
Lucas.
Não.
Marquinho.
Não tenho, presidente.
Pedro.
Eu tenho uma pergunta.
Com a palavra, Pedro.
Aline, foi colocado pelos colegas sobre a quantidade de postos de saúde que nós temos no município, né? E a quantidade de equipes. Nós temos no município equipes grandes, com bairros grandes e equipes pequenas. E também temos a rural, né, se eu não me engano. Uma pergunta que eu gostaria de te fazer em relação a essas equipes, se eu não estou enganado, existe uma resolução do Ministério da Saúde ou do SUS que diz que a cada 7 mil habitantes, uma coisa assim, precisa ter um médico disponível. E esses bairros que são maiores, por exemplo, eles não deveriam ter 2 equipes? Né? Eu vou procurar para não falar besteira, mas tem uma quantidade X de habitantes por posto de saúde. Se o posto de saúde for em uma área territorial muito grande, ao qual o número de habitantes passe dessa resolução, existe a obrigação para que tenha 2 equipes do SUS, inclusive 2 equipes completas, com 2 médicos e tudo mais. Eu falo porque o Jardim Paineiras, aqui onde que eu moro, a equipe é uma só, né? Mas já houve 2 equipes aqui no bairro, exatamente por conta dessa resolução, que tinha que ter 2 médicos pelo tamanho do bairro aqui. A outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, em relação aos médicos ainda, porque o maior problema que nós estamos vendo aqui agora é a falta de médico no posto. As pessoas vão no posto e é muito difícil, certo? A gente não pode ir na UPA, porque a UPA é de emergência, né? Vai no posto de saúde ali para fazer o atendimento, né, na unidade de saúde, e chega lá, não tem um médico, porque o médico está lá no centro Covid. Você já colocou que tentou, de algumas maneiras, fazer a contratação e nem tem conseguido, né, porque os médicos não têm interesse de trabalhar aqui na rede do município. Uma pergunta. Seria por conta da maneira de contratação? Porque antigamente era CLT. Agora é feito através de e-mail, CNPJ, uma coisa assim. Inclusive, alguns médicos questionam até a questão da secretaria impor a cobrança de horário, né? Cobrando a carga horária muito em cima, basicamente quase chegando ali a um ponto, né? E nós sabemos que por ser CNPJ, não pode ter esse vínculo, né? Empregatício, exatamente por isso que fez. Eu gostaria de saber a questão da contratação, se pode mudar para CLT. Obrigado.
A palavra, Aline, 3 minutos.
Essas questões, a primeira questão, né, que o vereador coloca, essas questões demográficas, populacional, enfim, de como se dá isso, né? Isso daí fica a cargo da Secretaria de Saúde ou da Prefeitura, né? A gente é contratado, na verdade, para fazer o trabalho, né? Fazer o plano de trabalho ali dessas unidades. Enfim, agora essa questão, se está a aumentar quadro ou não, ou se está a quem esse número de profissionais para aquela população, fica a cargo, então, da Prefeitura. A questão de médico e a forma de contratação, essa também, assim, eu não sei te dizer, né, se isso traria algum problema ou não para essa questão deles estarem ou não vindo para cá para trabalhar, aceitar trabalhar aqui. Eu entendo que, a partir do momento que o profissional ele está ali com vínculo, ele vai se comprometer a trabalhar daquele, sendo CNPJ ou sendo CLT, enfim.
Rafael, tem uma pergunta, Aline. Vocês fazem essa prestação de serviço em outras cidades. Queria saber se está tendo dificuldades em arrumar profissionais nas outras cidades também. Tá? E a segunda pergunta é, por essa falta de profissional e esse rodízio, entende-se que existiu aí um descontrole no convênio em relação à financeira. Esse descontrole, essa sobra, possível sobra, ela será estornada ao município caso não tenha esse custo que está no convênio? Obrigado.
Bom, vereador, acho que as duas questões também eu não vou conseguir sanar. A primeira, eu desconheço os outros contratos, assim, se eles estão tendo essa dificuldade ou não. Eu vejo que é uma realidade aqui nossa. Deles eu não conheço. Talvez a Laís ou alguma, né, assim, poderia estar informando. E a outra questão era a questão do devolver também a questão do dinheiro, do valor também. Isso daí seria, a gente teria que estar vendo, passando para a gerência, enfim, para a minha coordenação, para a parte de financeira, que essa parte aí eu já não tenho governabilidade nem nada para estar respondendo.
Rodrigo Gutierrez.
Não, presidente, não tem pergunta no momento.
Tenente Almeida.
Pergunta.
Pode falar, tenente.
Está me ouvindo?
Sim.
Tudo bem, hein? Aline, boa noite. Seja bem-vindo a esta casa. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores e o público que nos acompanha. A minha pergunta é a seguinte. Essa falta de médico é fato, né? Sabemos que realmente falta médico aí nos postos de saúde. Gostaria de saber a contratação. O médico, qual a obrigação do médico em cumprir esse contrato? Me parece que, pelas informações que eu tenho, é que o médico acaba tendo essa obrigação de se apresentar no local de trabalho. Quero que você diga se isso é fato. E se, de repente, encontrar uma opção melhor, mais vantajosa de pagamento em algum outro local, ele se doca para esse local e não, simplesmente não vem. Gostaria que você falasse sobre isso, por favor.
A palavra, Aline, por 3 minutos.
Não entendi direito a questão. O que o vereador não conseguiu entender?
Almeida, pode repetir a pergunta, por favor?
Em qual profissão? Pessoa tratada, ela tem a obrigação de parecer no local de trabalho. Se após contratado, qual que é a obrigação que o médico tem de comparecer nos postos de saúde onde ele foi determinado estar? Me parece que se ele encontrar alguma opção mais vantajosa, ele pode ir para outras opções, é isso? Gostaria que você me falasse sobre isso.
Ele está picotando, viu, a fala do vereador. Mas eu peguei o final. Se ele rescindiu o contrato, ele pode sim ir para outro, assumir outra unidade, enfim, outro trabalho. Eu acho que era isso.
Bom, Ademar, se não for, a gente volta nele depois, Almeida.
Não, obrigado, presidente.
Bacana, né?
Sim.
Olá.
Aline, vou falar para você a lei orgânica do município, tá? Acho que era importante você se atentar a isso, como diretora responsável pela instituição que faz a gestão da saúde nos postos do município. Ela diz assim, ó, artigo 38 da lei orgânica. São, entre outros direitos do vereador, 1. A inviolabilidade por opiniões, palavras e atos e votos no mandato da sua circunscrição do município. Tá? Eu vou para o artigo 3, vou para o artigo 4 dessa lei. E no exercício do seu mandato, o vereador terá livre acesso às repartições públicas, podendo diligenciar pessoalmente junto aos órgãos da administração direta e indireta, devendo ser atendido pelos respectivos responsáveis na forma da lei. Tá? No dia que eu estive no posto, eu pedi a anotação de presença dos médicos, tá? E falei com a recepcionista. Ela ligou para você, eu falei com você no telefone, eu acho que você vai se lembrar, né? E você falou que não podia, naquele momento, apresentar, né, a presença, a anotação de presença do médico. Aliás, não tinha médico também. Tá? Esse tipo de atitude você continuará fazendo se caso o vereador chegar para pedir a presença do médico que está de plantão no local? E vou esclarecer outro fato. Eu acho que você não me conhece direito e jamais eu ia contar uma mentira na sessão. Naquele dia não tinha fixado nada lá de presença de médico, tá? Então, assim, só para... Você não estava no local também, só se colocaram depois que a gente saiu. Aí eu desconheço, e depois que eu fui embora, eu não voltei lá para ver. Mas, de maneira alguma, eu ia contar uma mentira numa sessão onde tem os munícipes assistindo. Então, naquele dia não havia médico quando eu fui lá, e também não havia o nome do médico afixado na parede, inclusive acho que o Fábio até tirou uma foto, se eu não me engano, né, do painel. E se você vai continuar, né, se você... O Fabinho tirou, né, Fabinho? Então, isso é importante para a gente esclarecer esse fato, né? E se algum vereador for em alguma unidade de saúde, vocês vão se negar em apresentar qualquer documento para o vereador verificar in loco o que está acontecendo na unidade? Muito obrigado.
Uma palavra, Aline, por 3 minutos.
Nenhum momento, né, eu falei que o vereador estivesse mentindo, enfim, né, eu estou dizendo que eu não sei o que aconteceu, porque é para estar afixado no painel, em todas as unidades tem esse documento, eles colocam, eles utilizam. Também os vereadores são bem-vindos às unidades, podem sim estar indo lá, fazendo uma visita, verificando, averiguando, enfim. A questão do ponto, os profissionais são PJ, os médicos, eles são PJ, eles não têm ponto, eles não têm folha de ponto ou qualquer outro, outra coisa para anotar. Se eles têm, é deles, né? Não é da a empresa. A empresa não exige, né? Eles são prestadores de serviços. Então, eles prestam o serviço conforme o contrato.
Marcelo?
Não tenho, Rafa.
Elaine?
Boa noite. Aline? Eu tenho uma perguntinha para você, sim. No começo da sua explanação, você disse que três médicos saíram, né? Saíram, foram exonerados, pediram a exoneração. Outros pegaram Covid e estão com licença saúde e alguns você não conseguia fazer contratações. Esses médicos que estão de licença, eles são feito a reposição dentro do posto de saúde ou fica aguardando o retorno das licenças? Às vezes 30, 60, às vezes as licenças são prorrogáveis. Você pode me explicar? Obrigada.
A palavra, Aline, por 3 minutos.
Vereador, eu me referi ao início do polo, né? Então, assim, antes tinha esses, foram no início do polo, 3 médicos pediram exoneração, né? Pediram, encerraram o contrato. Quando se encerra, a gente, então, tenta repor, né? Tenta então a contratação, se contrata. Quando é por um período curto de tempo, a gente aguarda esses profissionais a retornarem. Agora, num período grande de tempo, aí não tem como, porque é contrato, né? O médico ele é contratado. Ele tá na, ele presta serviço, ele não está prestando serviço, então a gente faz a troca, a mudança e coloca outro médico para atender. Se for um dia ou dois, enfim, um período curto, aí tem um médico volante que faz essa cobertura.
Fabinho.
Bom, eu vou tornar a repetir a pergunta, Aline. Eu gostaria que você prestasse um pouco de atenção na minha pergunta, para que você não confundisse novamente, tá? Eu perguntei o quê? Quando foi feito esse tipo de trabalho que vocês fizeram para que não houvesse contaminação, tal, tal, tal? Vocês pensaram no caso da UPA, porque os funcionários do USF estavam mandando, estão ainda, eu ouvi da boca deles, que eles têm que mandar para UPA, porque não tem médico. Não tem médico, manda para UPA. Isso não ouvi da boca de um, tá? Não ouvi da boca de um. Ouvi da boca de vários USF que eu visito. Até eu te convido a ir comigo. Te convido a ir junto. Porque a intenção, Aline, é ajudar. Você entendeu? Eu e a Laís, a gente tinha um ótimo relacionamento. Você entendeu? Então, assim, eu acredito que você tenha que ter esse relacionamento com todos os vereadores. Por quê? O que a oposição, os vereadores de oposição apontam, tá? Como nós somos chamados de vereadores de oposição, é porque está errado. Vocês têm que verificar. Então, assim, de verdade, você é uma pessoa bacana, eu tive o prazer de te conhecer, só que eu acho que você tem que aprofundar na lei, conhecer um pouco a lei orgânica do município, você é jovem, tá? A gente viu que você tem vontade. Só que o que acontece? Está faltando médico, a realidade é essa. E tá mandando para a UPA. Eu vou na UPA direto. Hoje eu estive na UPA novamente. E essa semana eu tenho mais mensagens, te levo o meu celular para você ver. Não teve médico, só nascente. Fábio, não teve médico, tá oposto. Fabinho, nós estamos na UPA. Então, assim, a preocupação é o quê? Tá mandando do posto de saúde para a UPA. Eu quero saber se vai resolver essa situação. Se vocês vão tentar, de alguma forma, resolver, tirar da UPA, porque a UPA não é para isso. Você entendeu? Tem o USF. Hoje eu tentei ligar num USF, o qual pertenço, o Rebelo. Eu fiquei tentando das 2 às 3:30. Liguei até na HBB. Pode pegar lá a chamada, que a funcionária me transferiu. 3 vezes voltou a ligação. Olha que dificuldade. Você entendeu? Então, assim, aí fica difícil. Aí, então, eu queria saber com você o quê? Se vocês vão tentar solucionar essa parte dos médicos, porque a culpa não é dos funcionários que lá estão, e a população quer voar no pescoço deles. Por mais que eles fiquem bravos que a gente vá lá, a gente está indo para defender eles. Porque o médico tem que estar na unidade. Quanto à lei que você não tem conhecimento da devolução do valor, eu pediria que você se aprofundasse, tá? Porque não cumpriu a lei, o repasse foi feito e eu acredito que tem que resolver, tá bom? Eu aguardo uma resposta sua. Obrigado.
Aline, com a palavra por 3 minutos.
Sim, a questão do repasse novamente. Então, assim, eu vou estar passando para a minha coordenação da parte jurídica, financeira, enfim. Eu queria também falar que eu sou, não sou diretora, eu sou coordenadora assistencial. Então, tem muitos assuntos ainda que eu não tenho propriedade, realmente, pelo curto período, e pelo cargo que eu estou, em estar respondendo às questões e a demanda que vocês estão solicitando. Viu? Por isso que eu sugeri o apoio. Né? Enfim, a empresa pediu para que viesse uma pessoa que estava mais a par dessas questões de contratos, enfim.
Fábio Santos.
Eu tenho, Rafa.
A palavra.
Boa noite, Aline. Boa noite, vereadores, público que nos acompanha. Boa noite a todos. Aline, eu gostaria de entender qual que é a carga horária que o médico deve cumprir na unidade de saúde, né? E você falou que eles cumprem o contrato, né? Eu gostaria de saber como que é medido essa carga horária, quem confere isso, né? E quem que é o responsável também pela unidade de saúde quando ela está, né, aberta ali, atuando? É o médico? Tem alguma enfermeira? Tem alguém que é responsável? Se puder passar para a gente.
A palavra, Aline, por 3 minutos.
A carga horária do médico são 40 horas semanais, né? E o responsável ali é tanto o médico quanto a enfermeira, cada um com as suas responsabilidades, mas é a enfermeira e o médico.
Rico.
Não, presidente.
Lucas.
Não.
Marquinho.
Não tenho, presidente, não tenho.
Pedro.
Eu tenho, presidente.
A palavra.
Vou olhar a câmera aqui. Bom, Aline, eu fui fazer uma visita em alguns postos de saúde recentemente. Por quê? Chegou até mim que uma paciente foi até o posto de saúde e, chegando lá, ela precisava de um encaminhamento e foi dito a ela que não tinha encaminhamento, que já havia acabado os encaminhamentos do posto de saúde dela, que era para ela voltar em uma determinada data. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É você que seleciona a quantidade de guias
para médicos e para exames que são repassados aos postos de saúde? E, por exemplo, se um paciente chegar no final do mês, quando já acabou as guias, não é arriscado para ele ter que aguardar outros dias? Não teria que ter uma guia reserva para solicitar esses encaminhamentos para eles? Né? Essa é a minha primeira questão, em relação aos encaminhamentos, a quantidade de encaminhamentos e a quantidade de exames. O outro ponto é que você utiliza a fala e nas respostas sempre diz que a Secretaria de Saúde deveria se posicionar e responder determinadas perguntas. Posso estar errado, mas até onde eu sei, a partir do momento que a instituição, né, a Caminho de Damasco, ela assumiu o contrato ali, né, do convênio com a saúde, não tem como ficar jogando para lá e para cá. A Secretaria de Saúde terceirizou, né, mandou para a Caminho de Damasco tomar conta, e a Caminho de Damasco deve e faz exatamente o que a Secretaria manda. Que eu saiba, a partir do momento que vocês assumiram, a responsabilidade é de vocês. A saúde, ela é corresponsável, né? Ela é responsável se acaso vocês não conseguirem prestar conta do serviço, não conseguirem executar o trabalho ao qual foi destinado a vocês. Mas é muito interessante a gente tocar nesse assunto do convênio, porque se a Secretaria de Saúde, que toma conta, que faz e que responde pela saúde, por que da contratação de uma empresa terceira para tomar conta da saúde, né? Então, eu gostaria de saber o seu posicionamento sobre isso. O porquê que vocês tudo dependem da Secretaria de Saúde, se está tudo pactuado no convênio, né? E a questão anterior sobre os exames. Obrigado.
Com a palavra, Aline, por 3 minutos.
Eu vou responder a questão dos encaminhamentos. Como em outras questões, tem coisas que fogem da governabilidade da OS, né? Então, por exemplo, há questões de encaminhamento. Então, não fica sob nossa responsabilidade a quantidade, porque isso vai depender da demanda, da questão do DRS, como isso é colocado também para o município. Então, assim, essa questão de quantidade, de como é destinado para cada unidade, isso, de fato, é feito pela Secretaria de Saúde. Então, é isso, como em alguns outros casos que eu já coloquei anteriormente, né? Então, assim, é uma gestão compartilhada, né? Então, tem coisas que dependem da OS, tem coisas que vai depender de nós em conjunto com a Secretaria de Saúde.
Rafael não tem. Rodrigo?
Não tenho, presidente.
Tenente?
Eu tenho.
Pode falar, tenente. Tá mutado dele, Fábio? O senhor tem pergunta? Desculpa, eu não consegui entender.
Tá me ouvindo? Eu tenho, sim.
Tem cortado um pouco a sua transmissão. Vamos lá, tentar novamente. Pode fazer a pergunta. Se puder, tenente, só um minuto. Tira a câmera e fica só com o áudio, que talvez melhore a transmissão. Pode falar, tenente.
Aline, a falta de médico nos postos é fato. E isso obriga os funcionários a encaminhar o paciente para a UPA, o que não é correto. Qual a proposta para a solução desse problema? Me ouviu bem aí? Ou tenho que repetir?
Eu ouvi sim, tenente. Com a palavra, Aline, por 3 minutos.
que assim, né?
O pessoal ultimamente fala que tá tendo a falta de médicos, né? A gente observou isso muito no início da Covid, por todas essas razões que eu já coloquei, né, anteriormente, que era por conta dos afastamentos, né, dos profissionais que adoeceram, pelos desligamentos dos três médicos que eu já havia citado. Agora, no momento, a gente está com o quadro completo, né? O que acontece é que quando um deles ainda continua no COVID, então esse profissional que está lá no COVID, o médico se ausenta da unidade e aí vai o médico volante meio período. Então, assim, o que está acontecendo agora é esse fato, que também já tem data para prazo para acabar, né? Que o polo vai se encerrar, né, agora no mês de setembro, e aí os profissionais voltam para suas unidades de saúde, né? Então, o que vinha acontecendo, a falta de médico, era isso. Era por conta que os profissionais estavam atendendo também no polo, né, e deixavam as suas unidades de saúde, o que não vai acontecer com frequência por conta que o polo vai fechar, né? O que vai acontecer é esporadicamente um ou outro que adoece, que tem alguma coisa, acontece algum imprevisto, algo, e vem a faltar, mas aí tem um médico que vai poder estar indo suprir, né, pelo menos no meio período, essas unidades.
Ademar?
Não, obrigado.
Bacana.
Sim.
Com a palavra.
Senhor presidente, meus colegas, Aline. Olha, você afirmou aí que os médicos, eles são PJs e você não tem controle, né? Nenhum controle, que eles não batem ponto, né? Você não tem um controle da presença dos médicos. Quem tem é a enfermeira. Eu acho isso estranho, né? Não é possível a instituição não ter pelo menos uma lista de entrada e de saída do médico. Então, eu acho estranho. Primeiro é esse ponto, tá? Segundo, a Secretaria de Saúde, ela tem que fiscalizar isso, tá? Então, quando você tem um termo, não sei se você conhece o termo, né? Se você lê o termo de convênio com o município, que na parte final aqui, ó, onde tem a assinatura do prefeito e o do Luiz Antônio, ó, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, essa aqui, ó, tem o termo todo, mas eu vou colocar essa parte final aqui, ó. Então, é o seguinte, aqui tem as responsabilidades, tá? E tem um objeto a ser cumprido. Então, tudo que foi pactuado, que foi serviços comprados pelo município, ele tem que ser cumprido. Essa questão de falta de médico por causa de Covid, isso não justifica. Porque vocês têm um acordo firmado, ó, e assinado aqui, ó, com o município, tá? Então, assim, tudo que você está falando aí, aqui em sessão, é bom que vai ser tudo documentado isso daí, para que a gente possa dar uma resposta para a sociedade, tá? Felizmente, eu só lamento, mas eu tinha até um bom relacionamento com o Caminho de Damasco, mas pelos fatos que aconteceu aí, agora vai ser só por documento, tá? E o nosso trabalho de fiscalizar vai continuar. Então, cabe a essa casa de leis agora, a partir de agora, fiscalizar esse termo, é o que nós vamos fazer, tá? E convido os vereadores interessados também a fazer essa fiscalização de um modo para esclarecer todos esses fatos. E digo mais, tá? A Comissão de Saúde, junto com o Ademar e o doutor, se quiser, claro, né, se ele tiver disponível, mas a partir dessa semana nós já vamos fazer convocações e vai ser isso semanalmente, tá? Aqui eu faço parte da Comissão de Saúde, convocando os responsáveis. Nós vamos gerar tudo ata do que for dito e da falta de prestação de serviço para a comunidade, vamos judicializar tudo isso para que as pessoas entendam que o vereador, Ele foi eleito democraticamente pelo voto popular e a função dele é fiscalizar. É, eu só estou fazendo essa retratação nesses 3 minutos. E a última pergunta para você, que eu acho que já está suficiente para mim. Eu já estou, assim, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, né? Mas foi o telefone que me passaram no dia que era para me ligar. Falou, ó, a responsável era você, por isso que eu convoquei você. Mas, infelizmente, eu só lamento. E essa resposta que você deu de não ter a relação dos médicos que estão trabalhando...
Bacana, infelizmente acabou o tempo dos 3 minutos aí. Aline, o que você entendeu da pergunta, fique à vontade.
É, não, a gente, como ele é PJ, a gente não tem o ponto, eles não têm essa obrigatoriedade, né? Os médicos, eles têm que sim que cumprir a carga horária deles, que eles são contratados. É, a gente não é a enfermeira que faz essa fiscalização, eu entendi que eu tinha falado que a enfermeira faz essa fiscalização, a gente liga diariamente para saber quem é o médico que está, o horário que ele está, se a equipe na unidade, a equipe mínima está completa, enfim, é isso.
Marcelo?
Eu tenho, Rafa.
A palavra.
Aline, como coordenadora assistencial, eu tenho visto que está faltando um pouco de agente comunitário, né? Em algumas unidades mais, outras menos. Isso tem prejudicado bastante a busca ativa, acredito aí, né? E você, a primeira pergunta é se vocês vão articular alguma coisa junto à gestão da secretaria para que aumente esse número. E a segunda pergunta... já voltado a um projeto que foi desenvolvido na época que eu era médico, das pequenas cirurgias. Como é alguma coisa, algo pactuado, que tem que ser realizado na atenção básica, se você pretende já articular alguma coisa com a secretaria para que volte a ser realizadas pequenas cirurgias assim que terminar a pandemia?
Posso responder?
A palavra, Aline.
Quanto à busca ativa dos agentes, a gente já tem articulado, já tem conversado com a Secretaria de Saúde, com a secretária. Já hoje mesmo, já iniciou um colaborador, né, um agente novo para uma unidade que estava faltando. Então, assim, já tem sido feito esse trabalho junto com a secretaria, né? E das pequenas cirurgias também. Quando eu iniciei, foi falado, enfim, tem um projeto, foi apresentado esse projeto e a intenção é de retomar o quanto antes, né? Ver os profissionais, enfim, como vai ser feito, articular tudo isso, fazer novamente fluxo, enfim, mas já está sendo conversado os dois.
Elaine?
Aline, eu tenho só a agradecer você aqui nessa casa. Preciso que disponibilize seu telefone, que eu tenho alguns problemas com encaminhamentos e gostaria de pedir a sua ajuda para ajudar esse pessoal que me procura. E tive também aqui, desde maio, quando eu fiz uma visita a uma escola... uma senhora solicitou, estava com problema com varizes e precisava que o médico vascular estivesse no posto. Você disse que dependendo do tempo de licença, esse médico seria substituído. Essa vascular, ela ficou fora desde outubro. Era maio e a moça não tinha retornado e ainda ela pediu mais licença. Ela retornou
pela ordem.
Em julho ou agosto.
A vascular é média complexidade, Rafa. Não é atenção básica.
De fato.
É outro convênio.
Não é o convênio da sociedade beneficente.
Beleza. Então, me desculpe, Aline, mas foi um problema que eu enfrentei. Gostaria que você deixasse seu telefone aí para que eu fizesse uso dele nos probleminhas que eu tenho. Obrigada.
Aline, depois você passa o telefone para o WhatsApp do diretor da Câmara onde você teve contato, tá ok? Bom, Fabinho?
Eu tenho sim, presidente.
Uma palavra.
Bom, vamos lá. Aline, a pergunta que eu vou fazer para você, ela, eu acredito que você tem conhecimento, tá? Você bem sabe que o nosso posto de saúde aqui, o SF Rebelo, ele foi fechado para reforma e ele não poderia sair do bairro. É lei. Ele não poderia sair do bairro, muito menos os agentes de saúde, agentes comunitários, eles teriam que trabalhar no bairro. E onde o posto está? Dentro do prédio do Caminho de Damasco. Tá, está fora da lei. Segundo, eu fiz um requerimento perguntando se havia previsão de reforma desse prédio. E a resposta que me veio é que não há previsão de reforma. Estou sendo procurado pelos vizinhos do local. Você sabe, acho que você tomou conhecimento, precisaram chamar a polícia nesses dias. Estavam furtando a fiação do prédio. Você ficou sabendo. Você ficou sabendo, agora está sabendo. Te passo o telefone da vizinhança. Lá virou um lugar de usuários de crack, de droga. Está perigoso. E nós temos prédio aqui, aqui na região nossa, tá? Da prefeitura fechada. Bonzinho, é só tirar o posto de lá e por aqui. Então, eu queria saber com você se há possibilidade de que você, como coordenadora, já que você não é a diretora, converse com a direção do Caminho de Damasco, traga esse USF para cá, tá? Porque ele está num local totalmente errôneo, totalmente fora do que pede a lei. A lei é clara. Os agentes de saúde têm que morar no bairro, tem que estar do lado do posto, o posto tem que estar aqui, ele tem que atender a população aqui. Ele está em cima do Helena Miller. Então, eu queria que você me respondesse o que será feito a respeito dessa situação. Queria te agradecer mais uma vez, pedir desculpa se eu te falei alguma coisa que não deveria, mas eu gostaria que a gente estreitasse mais essa relação para que você pudesse trabalhar junto com a gente. Se possível, Caminho de Damasco, por favor, traga a Laís de volta. Beleza? Muito obrigado, uma boa noite.
Aline, com a palavra por 3 minutos.
Ô vereador, então, a questão do prédio, quando eu iniciei aqui, né, o prédio já estava alocado em outro lugar, né, não é da minha governabilidade. Se mudou, para onde vai, como vai ser feita essas tratativas. Estou sabendo, né, porque o prédio fica aqui do ladinho, né, de onde eu fico. E, inclusive, no dia em que teve o roubo, quem foi fazer o boletim foi eu, né, que fui até lá para fazer o boletim de ocorrência por conta do... num sábado, por conta desse roubo, né? Então, assim, essas questões de prédio, enfim, isso daí é com a Secretaria, né, de Saúde. Acredito que, no momento, tenha sido a melhor opção, né, pelo que me foi passado, até pelo que eu vi, porque o prédio que estava anteriormente estava sem condição, né, estava perigoso, vamos dizer assim. Então, foi se alocado aqui no prédio da sede, né? Mas, assim, essas questões é com a secretaria, né? Questão de estar mais próximo, né? A gente está mais próximo dos vereadores, enfim, nunca foi uma barreira, né? Eu estou sempre aqui, aberta, se me procurarem para conversar, para discutir, enfim, para trabalhar junto, estou e estarei sempre aberta a isso, né? Independente. Nunca vou me negar ou me neguei a isso. Enfim, acho que é isso. O que precisar, eu estou à disposição. O que eu puder fazer, né? Enfim, eu estou à disposição de todos.
Obrigado.
Fábio Santos.
Eu tenho, presidente, uma última.
A palavra.
Aline, você chegou a comentar na última resposta que vocês fiscalizam a presença do médico ligando lá, né, para saber se ele está, né? Será que não teria um jeito de melhorar isso daí, essa até uma ideia, né, se possível, né, hoje com o mundo de tecnologias, né? Às vezes para um sistema online, né, aplicativo, alguma coisa, é que você também possa ter esse acesso, né, remoto, sem precisar alguém ficar ligando. É uma sugestão e eu queria saber se existe essa possibilidade, esse pensamento já para isso. Obrigado, Aline.
Então, na verdade, as ligações, elas são feitas para a equipe médica, ou equipe médica, desculpa, a equipe de saúde, né? A gente não liga especificamente para saber de um profissional em específico, é para saber da equipe, se a equipe está completa, até para a gente poder tomar a decisão imediata. Então, para colocar, alocar um outro profissional ali para fazer cobertura, seja de médico, enfermeiro, enfim, técnico de enfermagem, para ser mais ágil e mais, mais dinâmico, né? Mas, assim, eu vou estar passando essas questões também para o médico coordenador, que foi abordado, que foi falado, para a gente tomar uma melhor solução, resolução, enfim.
Lico?
Não, presidente.
Lucas?
Não, presidente.
Marquinho?
Não tenho, presidente.
Pedro?
Aline, primeiramente, pegando um gancho no que o vereador Fábio colocou, nós, né, nós, vereadores, às vezes parece que nós criticamos muito, mas às vezes nós temos um certo cuidado também para que a prefeitura não tenha um possível problema. Por exemplo, tem que tomar muito cuidado com as ligações, com o registro de ponto desses médicos no posto. Por quê? Porque o médico, ele é PJ. Se ele tiver um livro ponto específico ali e ele tiver acesso, futuramente o município de Garça pode responder aí, né, a alguns processos trabalhistas, né? Porque não é um CLT, né? Esses médicos, eles não têm direito a fundo de garantia, esses médicos, se eles machucam, eles ficam afastados, eles não têm licença saúde, não têm 13º, esses médicos, eles não têm nada. Acredito que é por isso até que falta o interesse em trabalhar no município de Garça por conta dessa contratação PJ, né? Um ponto que eu gostaria de falar em relação à secretaria também é a questão do atendimento das pessoas que eu havia, faltou a palavra, mas eu vou lembrar. É assim, ó, eu fiz um requerimento algum tempo atrás, solicitando que fosse disponibilizado em cada posto acessibilidade. Hoje nós temos dificuldade com acessibilidade, não apenas da acessibilidade física, mas eu queria colocar alguma coisa voltado para os surdos e mudos. Por quê? O que, requerimento que eu fiz era nesse sentido. Porque se vai uma pessoa passando mal, que é surdo e mudo, até o posto de saúde hoje, essa pessoa, infelizmente, ela não consegue ser assistida, né? Porque dificilmente um médico que está presente lá, ele vai saber Libras. Então, ele não vai ter comunicação com essa pessoa, né? Eu coloquei, algum tempo atrás, e fiz a solicitação para que houvesse um polo de atendimento para pessoas com deficiência auditiva. Porque hoje, fala para mim, se você tiver um deficiente auditivo, como que ele vai fazer para ser atendido pelo médico de saúde no posto se o médico não sabe Libras? Né? Então, eu gostaria de saber de você esse ponto também. Muito obrigado.
A palavra, Aline, por 3 minutos.
É uma dificuldade, eu acho, que hoje, no momento, não só... Acho que todos os profissionais, né, têm. Né, a gente tem que estar pensando, né, em estratégias, em como capacitar, enfim, porque é uma demanda, né, que existe, que está aí, que muitas vezes a gente não dá, não tem um olhar voltado, né, para isso. A gente sabe que se algum usuário, alguém utilizar um serviço de um nosso serviço e tiver essas condições, geralmente eles mesmos já vai se adaptar a nós, né? Na verdade, não é a gente que teria que ser o contrário, nós adaptarmos e servirmos eles de fato com o que é para ser. E a gente acaba, eles se adaptam à nossa realidade, né? Então, assim, é um fato que a gente tem que buscar mesmo conhecimento, buscar alternativas, enfim. A questão de fazer um polo, um lugar específico para esse tipo de atendimento, foge, né, da nossa governabilidade também, mas, enfim, é algo, né, para estar se discutindo e estar se olhando.
Eu não tenho mais perguntas. Rodrigo?
Não, presidente, não tenho pergunta.
Tenente?
Não.
Ademar?
Não, obrigado.
Bacana.
Eu tenho a última.
Pode falar, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, a população que nos assiste hoje estarrecida, né, com realmente a falta de organização que dá para perceber, né? Peço desculpa aí para a Aline, mas felizmente está relatado aí todos os fatos que foram discutidos aqui. E a obrigação dessa casa e da Comissão de Saúde é ficar atentos, né? Nós não podemos prevaricar, nós temos um termo de convênio assinado com o município, eles estão recebendo esse recurso mensal, creio que não tem nenhuma parcela atrasada, e a obrigação do vereador é se atentar a todos esses fatos aí, para a gente poder, né, cobrar uma responsabilidade, tanto da Secretaria de Saúde, que é o órgão que tem que fiscalizar, quanto a instituição que está recebendo dinheiro mensal, dinheiro de imposto da sociedade, para prestar esse serviço à comunidade. Peço desculpa aí à Aline, se eu, de repente, né, fui indelicado com ela, não é essa a minha intenção. Sou cobrado todos os dias, né? Sou vereador, sou criticado diariamente também, e é a nossa prerrogativa fiscalizar. Então, fique tranquila, desenvolva seu serviço da melhor qualidade e nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui também. Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Tá? Boa semana e prazer em conhecê-la.
Elaine?
Não, obrigada.
Fabinho?
Eu vou fazer a última pergunta, porque ela me respondeu. Eu queria saber de você, Aline, se há possibilidade de que seja retirado esse USF Rebelo de lá de cima do prédio de Helena Miller e trazido para cá, nesse prédio da prefeitura. A população me questiona, não é um, dois, três morador, é todo mundo que me encontra na rua daqui, da Rebelo, até lá no Takeo Toyota, por conta da distância, pessoas idosas, muito idoso, muito. Então, eu queria saber de você se há possibilidade de que seja retirado, porque senão eu vou ter que procurar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, está totalmente errado. Então, eu queria ver com você, se você, junto com a direção, te retire esse USF de lá e transfira ele para cá. Tem um prédio da prefeitura fechado aqui entre o Morado do Sol, perto do Bar do Passamaia aqui. Existia um projeto ali, não existe mais, está tudo fechado. Está lá o prédio. Eu acredito que ali dá para montar o USF tranquilo e calmo. O prédio está reformado. Obrigado.
Pode responder? Foi o que eu falei anteriormente, né? Eu posso estar levando essa questão, esse pedido, junto à Secretaria de Saúde, com a secretária, mas questões de prédio, lugar, não é uma questão que eu possa ter governabilidade, ou que a SPCD, a empresa, tenha governabilidade sobre isso, né? Questão de local, estrutura física é com a Secretaria de Saúde. Mas eu vou estar levando junto com ela para pensarmos, enfim, para estar discutindo juntos.
Obrigado. Fazer a pergunta genérica. Tem mais algum vereador?
Eu?
Pedro, com a palavra.
Aline, só para concluir, né, a participação, agradeço a sua presença aqui. Eu sei que nunca é simples, né? Às vezes é difícil as questões, eu sei que é difícil para responder, a gente não é obrigado a saber tudo, você está aqui há pouco tempo, acredito que posteriormente, se você voltasse aqui, teria mais respostas a dar, né? Mas eu preciso apenas concluir aqui o raciocínio, minhas perguntas estão aqui ainda. Um ponto. Infelizmente, para quem acompanhou desde o início, né, as perguntas para você, percebeu as faltas de médico nos postos de saúde, né, que infelizmente ainda não resolveu, ainda está sendo uma realidade, ainda tem médico que infelizmente deixa o posto de saúde para atender lá na Central Covid e deixa o posto de saúde sem médico. Ainda está acontecendo, né, enquanto houver a central. Quando firmado um convênio com a empresa, é feito ali um valor X, e para reduzir esse valor, né, precisa fazer a alteração do convênio, para aumentar precisa fazer um aditamento. Nós passamos durante um bom tempo agora de pandemia, gostaria de saber de você, se você tem um conhecimento, se houve redução no recurso passado para a sua entidade, né, ou se houve um aumento, porque nós estávamos na pandemia. Porque, ó, pensa bem, nós contratamos até um ponto para ser cobrado da Secretaria de Saúde, isso sim, né, porque ela é corresponsável, ela tem que cobrar para que o contrato seja executado na íntegra, porque foi contratado no convênio uma quantidade de médicos que, infelizmente, não está acontecendo. Né? Nós temos que cobrar isso, não está acontecendo. Então, se bem feita a pergunta do presidente Rafael, se esse recurso será devolvido para os cofres públicos, né? E esse recurso, se acaso houver um aditamento, passando mais dinheiro para caminho, para combate da pandemia, se esse recurso não foi utilizado, se será devolvido, né? E, por favor, só para encerrar minha fala, vamos pensar na equipe, né, completa, porque realmente, faltando médico, e faltando agente de saúde, e ficando claro para todo mundo ver, né? Hoje ficou muito claro aqui o que está acontecendo. Às vezes o vereador vai cobrar, fala que o vereador é politiqueiro, mas fica claro que nós estamos com uma das representantes da entidade confirmando o que a gente sempre fala, está faltando médicos e funcionários. Então, que você, com o cargo que você tem, você encabece, né, para que seja regularizado esses pontos, tá bom? Muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui à Casa de Lei. Obrigado.
A palavra, Aline, por 3 minutos.
Como eu falei anteriormente, essas questões financeiras de contrato, no momento não sou a melhor pessoa para estar respondendo. Muitas coisas ainda estou buscando, me apropriando, né, agora. Então, assim, essas questões financeiras poderia eu estar vendo, enfim, buscando com o pessoal do financeiro da empresa ou da secretaria para dar um retorno para vocês, mediante ofício, enfim, uma outra resposta.
Mais algum orador? Mais alguma pergunta de vereador? Bom, não havendo mais questionamento, Aline, queria agradecer a sua presença, tá? A gente entende o seu pouco tempo aí no cargo, mas está inerente a isso, já que está no cargo, existe a possibilidade de ser convocada e é uma prerrogativa dos vereadores, então entenda que isso pode acontecer. Espero que cada vez mais você se aproprie do tema,
e que a gente resolva esses problemas no nosso município, porque é uma questão de prioridade, saúde é prioridade. Obrigado pela sua presença, peço perdão por qualquer motivo que tenha te constrangido e boa noite. Você tem 3 minutos para encerrar aí, caso queira.
Eu só queria agradecer. Desculpa se eu não supri todas as necessidades e questões que vocês trouxeram, né, até mim. Quero falar novamente, estou aberta. Quem estou aqui, estou disponível para questões, para que vocês possam estar aqui conhecendo também, me conhecendo, enfim. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, sugestão, enfim, a gente está aqui também para trabalhar e para estar fazendo com que a saúde seja de excelência, de qualidade. Eu acho que é isso que a empresa busca também, né? Então, qualquer dúvida, estou à disposição, vocês podem contar comigo e estamos aí, viu? Obrigada, agradeço também a todos pela oportunidade, por estar falando, enfim, é isso. Boa noite a todos.
Obrigado. Conforme pedido pelos vereadores, o contato será disponibilizado para cada um através do diretor legislativo, tá ok? Bom, requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura do mesmo, após a leitura do requerimento, de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido à parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 966, Elaine Oliveira. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de efetuar a troca ou instalar mais bancos nas praças do nosso município.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
967, Helene Oliveira. Solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de realizar uma feira de artesanato mensal no município.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Acho que a Elaine pediu a palavra.
Elaine pediu, desculpa.
A palavra, a vereadora Elaine.
Boa noite, senhores vereadores, mesa, público que nos assiste. Eu fiz esse requerimento porque todos nós sabemos que a pandemia ela trouxe prejuízos financeiros a muitas classes econômicas. E os artesãos não foram diferentes. Eles sentiram na pele aí a falta de possibilidade de trazer o seu trabalho e muitos deles vivem deste trabalho manual e não tiveram condições aí de ter um retorno. E é por isso que eu fiz esse requerimento. Né, nós tivemos aí como exemplo a feirinha que aconteceu ali na Feira de Produtos de Garça, que foi feita aí na Praça Pedro de Toledo e foi um sucesso. Trouxe até imagens para vocês verem que nós tivemos aí um público de artesãos que conseguiram trabalhar. E por que não fazer mensalmente... ceder um lugar com a infraestrutura para que esses artesãos vão expor os seus trabalhos e consigam fazer girar a renda, né? Ou até mais vezes. Temos aí também a orquestra que foi para a praça e também levou aí um grande público. E por que não juntar orquestra, artesãos? Né? Nós tivemos na pandemia um momento família, um momento dentro de casa. E isso a gente precisa fazer aqui, desenvolver esse tipo de cultura. Porque a gente que viaja sabe que para onde a gente vai, o artesanato daquela região, ele é fomentado, ele é incentivado pelas prefeituras, ele é incentivado pelo público local e acaba sendo passeio obrigatório para nós, principalmente nós mulheres que adoramos fazer compra. E por que não trazer isso aí, essa mentalidade para o nosso município? Para que eles possam expor os seus trabalhos e levar ali as famílias para um sábado à noite, um domingo. E isso seria de grande valia tanto para nós, munícipes, quanto para eles, que podem aí estar ofertando seus trabalhos e gerando renda para sua família. Né? É com grande empenho que eu tenho feito esse requerimento. Se algum de vocês, vereadores, também acharem que devem estar endossando, eu agradeço aí para que eles possam estar trabalhando. Obrigada. É isso que eu peço, uma oportunidade para que eles apresentem seu trabalho e façam aí a diferença na nossa cultura, no nosso município. Mas também pedir para que a prefeitura ou outros órgãos que fizeram parte aí dessa exposição na Praça Pedro de Toledo, que oferecem a estrutura física, que não só cedeu um lugar, mas a estrutura física também os ajudariam, porque são pessoas de baixa renda. Obrigada. Alguém está precisando de alguma parte antes que eu agradeça?
Posso pedir uma parte aí, se permite?
Sim.
Vereadora, eu quero só lembrar aos nobres colegas que eu fui responsável, junto com... Na época eu era presidente do PSB, o governador Márcio França, junto com o ministro Camarinho, nós trouxemos a Feira Sucato, uma feira de artesanato tradicional. Eu até já vou pedir para o Antônio preparar um requerimento para que a gente possa trazer essa feira novamente. Eu não sei se você lembra, essa feira foi... o Estado ele oferece para o município, caso tenha interesse. É um local onde eles colocam toda a infraestrutura e oferecem para... essa feira ela é direcionada para os artesões. E naquela época, eu da Garça, junto com o nosso deputado e com o governador do Estado, que era o Márcio França, do meu partido, e a gente conseguiu, através da secretaria, trazer essa feira para Garça, que foi realmente um sucesso e uma ajuda aqui para os nossos artesãos. Então, também vou aproveitar e já peço para o Antônio deixar esse requerimento pronto para que essa feira possa vir para Garça novamente. Tá bom, vereadora? Muito obrigado.
Obrigada, e é isso, pessoal. É hora da gente dar aí um ênfase àquilo que a gente tem, e os artesãos estão nessa lista aí. Isso iria ajudá-los a, como eu disse, gerar renda pessoal deles e também a trazer público, novamente aí para as praças. E muito obrigada a todos.
Próximo requerimento. Mais algum orador inscrito? Desculpa.
Não.
Próximo requerimento.
968, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho e Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informações sobre a cidade de Mirim.
Algum orador?
Helene Oliveira.
A palavra, Helene.
Novamente, público que nos assiste, senhores vereadores, mesa. Eu fiz uma postagem na minha rede social a respeito da iluminação ali da cidade de Mirim, aquele bico, principalmente o bico daquela praça central, ela era muito escura. E tive a sorte, depois de algum tempo dentro da programação da prefeitura, foi feita a iluminação. E aí ela acendeu a feiura daquela cidade de Mirim. Então, o que eu estou pedindo nesse requerimento? Para um estudo, ver se há possibilidade, também trouxe fotos para vocês verem como é que está a cidade agora, É um local que pode ser replanejado, mesmo com o objetivo inicial dela, pode ser transformado, as casinhas estão em estado deplorável. Para que ela volte a funcionar, é necessário, eu sei que isso é custo, uma reforma, minimizar aí os pregos que foram colocados durante os natais que passaram ali, e isso trazia até acidente para as crianças que frequentavam o local. Então, a cidade hoje ela serve até de abrigo para as pessoas que moram, que são vulneráveis e moram na rua. Então, eu tenho ouvido muito ali o pessoal que mora ali ao redor, que ela, como está fechada, ela acaba vendo pessoas, adolescentes, que pulam aquela grade para adentrar aquele local e ali a gente não tem muito controle e segurança. Então, esse requerimento é nesse sentido, para estudar a viabilidade daquilo ser aberto ao público novamente, para ser reformado, para trazer de novo um up ali para aquela praça. Nós temos praças lindíssimas no nosso município que precisam aí estar dando um olhar diferenciado. E ali mais ainda, né? Porque houve um projeto inicial, houve o emprego de verba pública e a gente precisa estar pensando em reativar aquilo lá. Né, a possibilidade até de trazer mais brinquedos. Eu trouxe fotos dos brinquedos como estão hoje. É complicado para quem passa ali, sabe do que eu estou dizendo. É o que eu havia pedido e uma atençãozinha especial aí do nosso prefeito para que ele faça aí umas melhorias. Obrigada, viu?
Consulto se há mais oradores.
Ademar.
A palavra.
Elaine, gostaria de parabenizar você pelo requerimento. Foi um requerimento semelhante ao meu no mês de fevereiro. Foi um dos primeiros requerimentos que fiz este ano. Até que você usou a palavra no dia e falou realmente da importância. Você pediu a palavra no dia e você falou da importância da segurança, até de um acidente, né, que poderia ter acontecido lá atrás. É um projeto que aconteceu há 20 anos atrás, na administração 97-2000, e que tinha um grande objetivo de interagir as crianças na educação do trânsito e também com a Secretaria da Educação, complementando a educação da nossa cidade. É uma obra que foi realizada, teve seu sucesso, teve seus problemas, claro, com qualquer obra pode ter seus problemas, mas você falou uma coisa muito importante. É uma área que hoje não tem iluminação, está um pouco abandonada já há um bom tempo, e que, de alguma maneira, não temos aqui nenhum preconceito sobre alguns moradores, enfim, né, que habitam ou não tem onde ficar, mas não é só lá, né? Temos outros prédios de nossa cidade que virou moradia, certo? De pessoas que não têm onde ficar, certo? E são lugares na nossa cidade que deveria ser complementado com um projeto, com uma iniciativa, enfim. E a cidade de Mirim, ela tem esse esqueleto, essa estrutura já pronta, e eu acho que, com certeza, como você falou no final das suas falas, né, uma motivação para o executivo aí em fazer voltar este projeto. É muito importante. E, claro, Tenente Almeida, pode falar aí, você que é um profissional da área do trânsito, por favor.
Não podia deixar de falar, porque, além de estar a cidade de Mirim, ela está numa área central, um cartão de visita ali da nossa cidade. Estão me ouvindo bem?
Estou.
A cidade de Mirim, além dela estar numa área central, ela é tão visita, a melhoria do local realmente traria um embelezamento ali do nosso centro, né? E mais importante, não só as reformas, como também a aplicação, né? Eu que trabalhei muito na área de trânsito, o trânsito é muito violento hoje por conta da falta de educação nossa, de nós motoristas. Então, nós temos que trabalhar a base é a criança, que é que, né, podemos ter um trânsito seguro aí num futuro bem próximo. Nós temos aí quase 60 mil mortes no trânsito anual. Isso é muito triste. Então, nós precisamos trabalhar realmente essa questão da educação no trânsito. E nada melhor do que trabalhar com as crianças. Obrigado.
Isso, Tenente. Obrigado por você aí, por colocar ao seu lado. E também a gente tem que não esquecer, né, de um detalhe, que lá também teve objetos da cidade, viu, Elaine? Que foi furtados, né? Placas, né, algumas, vandalismo também aconteceu lá, né, que são notícias de matérias um pouco antigas, né? Um tempo atrás aí, de jornais. Então, nós deveríamos, sim, usar suas palavras, as últimas palavras que você colocou aí, de trazer essa motivação para o executivo em reativar essa área, reformar e complementar aí e interagir os nossos jovens, a educação do trânsito. Muito obrigado e parabenizo você pelo requerimento.
Próximo requerimento.
969, Ademar Quinto Marcão de Moura Filho, solicitando o voto de congratulações e aplausos ao jornalista esportivo senhor João Pedro Barreto Lustre, por levar o nome de nosso município a todos os lugares onde exerce sua profissão.
Consulte-se a oradores.
Ademar.
Falado.
Bom, gostaria de parabenizar o João Pedro Barreto, um colega de tempo de escola, estudei com ele na infância, na adolescência, e hoje ele é jornalista, né? Está indo na parte dos esportes, né? E o João Pedro Barreto é garcense, filho da Gi Barreto, né? Uma família muito tradicional na nossa cidade, e que foi para a Olimpíada, né? De Tóquio, para fazer a cobertura lá, um jovem jornalista, e levando, claro, né, a cidade de Garça aí, ele é garcense, né, a uma representatividade internacional. Né? Garça tem grandes estrelas aí, né, na parte do esporte, o Roberto Carlos, enfim, agora a gente tem aí um grande jovem aí entrando na parte do jornalismo. Então eu gostaria muito de parabenizá-lo, cumprimentá-lo pessoalmente quando estiver em Garça, e com certeza é algo que nós deveríamos aí, devemos, né, de alguma maneira, situar toda a população aí, que tem um garcense aí representando nós em um nível internacional. Muito obrigado.
Você é de uma parte, vereador?
Por favor, Rafa.
Um ótimo requerimento. Eu, inclusive, vi ele quando estava para fazer um requerimento parecido, justamente por pensar igual a você. Entendo que o João tem um grande futuro na área da comunicação. Logo, logo estaremos vendo ele na TV aberta, tenho certeza. É um cara que dispensa comentários, faz suas próprias edições, trabalha com a forma de humor o esporte, e me lembra muito o Thiago Leifert, que é um Sim. cara que iniciou na Globo através do esporte como estagiário. Então tenho certeza que o João vai aí alcançar os seus objetivos, e nós como garcense só temos aí agradecer e levar o nome da nossa cidade para todo lugar, local que ele se encontra. Um beijo a Gi, sua mãe, né, nossa amiga de longa data, amiga de Garça, pessoa que sempre contribuiu muito para Garça, e de pé de manga não cai jaca. Por isso que nós temos aí um cara como o João, representando a cidade da forma que representa, levando aí o nome da sua família, o nome do nosso município para todo local. Parabéns, João, um forte abraço aqui da Câmara Municipal. Parabéns, Gi, pelo filhão e a todos da família. Obrigado, vereador. Mais algum orador?
Não.
Não? Próximo requerimento.
Vou usar, presidente. Vou usar.
Uma palavra bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa. O meu celular, presidente, está acabando a bateria. Eu coloquei para carregar, por isso que eu saí da sessão, mas já voltei. Só para justificar. Tá? Na verdade, queria parabenizar o vereador Ademar também, né, esse jovem aí que está destacando. A Gi também é uma pessoa que a gente considera muito, sua família inteira. Isso é importante a gente fazer esses requerimentos reconhecendo, né, pessoas que se destacam. Então, parabéns, vereador Ademar, parabéns para esse jovem e também para sua mãe e para os seus familiares também, que estão muito felizes com tudo que está acontecendo. Muito obrigado.
Quer mais algum orador?
Não.
Próximo requerimento.
970, Ademar Kempi Marcones de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se a possibilidade de isentar os comerciantes de nossa cidade das multas aplicadas por funcionamento durante a pandemia do coronavírus.
Consulte-se ao orador.
Ademar.
A palavra.
Meus amigos, eu fui informado que... Bom, enfim, vamos lá. Bom, em fevereiro deste ano, foi o meu primeiro requerimento ainda que fiz, já que o nosso comércio estava muito prejudicado em relação já à pandemia, aquela oscilação de fase, laranja, vermelha, aí veio o Plano São Paulo, enfim. E muitos foram prejudicados financeiramente, economicamente, nos seus negócios, e principalmente em relação a adaptar, né, no novo momento que nós estamos vivendo, estávamos vivendo e estamos vivendo ainda. E aí tivemos também as multas, né, que foi um primeiro requerimento que fiz para ter a sensibilidade de sensibilizar em relação às multas e também a taxa de polícia, aos impostos, enfim. E aí eu venho novamente neste requerimento, né, falar sobre uma reunião entre a SIG e a atual administração, onde firmaram um desconto considerável para que as notificações sejam analisadas para os comerciantes. Né? E assim, né, que seja, né, que eu também fiquei sabendo, né, que essas informações o prefeito faria um projeto de lei, né, que esse projeto de lei venha o quanto mais rápido para nós vereadores aí aprovarmos e com certeza nós ajudarmos os nossos comerciantes aí e deliberarmos o mais rápido possível e aprovar o mais rápido possível, colocar emendas mais favoráveis a eles, que a situação
como realmente... parte
foi uma situação muito ruim. Permito, claro.
Bom, o requerimento ele é excelente, vereador. Concordo plenamente com Vossa Excelência, mas eu acho que precisa dar uma olhada certinho, porque, veja bem, quando você formaliza um documento, nesse caso da multa, né, ela entra já dentro da estrutura do município. Né? Então, quando eles já estabelecem a multa, e se a pessoa ela recorre e eles indeferem esse pedido, né, de recurso, ela acaba entrando dentro do orçamento do município. E o município ele não pode renunciar à receita. Então, assim, eu só acho importante o requerimento e para a gente debater o assunto, mas não sei se há possibilidade. Por isso, eu acho que a gente tem que analisar, né, junto com o jurídico, né? Porque, na verdade, eu acho assim, que o prefeito não deveria ter praticado dessa maneira, né? Precisava mais de orientação. Aí ele multa e daí é óbvio que as pessoas, né, iriam sentir no bolso. A economia é isso. Está tirando o lucro das pessoas que já ficaram fechadas e penalizadas com a pandemia. Não há desenvolvimento sem trabalho. Você vai me desculpar, mas... isso é fato. E agora a gente está sentindo a economia do município, né? Principalmente o comércio, que foi, né, praticamente lacrado por um ano e meio, né? E abrindo aos poucos, e você vê a questão das lanchonetes também, que sofreram mais ainda. Então, vereador, o requerimento é muito bom. Agora, juridicamente, a gente precisa analisar aí junto com o procurador jurídico da casa para ver se há essa possibilidade. Mas parabéns pelo requerimento.
Bacana, como eu repito, né? Eu até anotei aqui para não esquecer. É onde firmaram que haveria um desconto considerável para que as notificações pudessem ser analisadas para os comerciantes. Então, vamos torcer aí para que tudo dê certo. Obrigado.
Consulto se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo.
971, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando o voto de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Alberto Miciara Ferreira, mais conhecido como Carlinhos Ferreira, vereador por 4 mandatos consecutivos no município de Galha, e atualmente ocupava a função de secretário municipal de governo, chefe de gabinete, sendo mais uma vítima fatal do Covid-19.
Consulte-se a oradores.
Ademar.
A palavra.
Gostaria de dar os sentimentos aí a toda a família do Carlos Ferreira, sentimentos à cidade de Galha, que foi uma cidade onde, querendo ou não, ele foi um representante da cidade, foi presidente da Câmara, foi vereador por várias vezes, era chefe de gabinete do atual prefeito, o Renato. É uma pessoa super do bem, amiga da minha família, amigo de muitas pessoas aí, até do Carvalho, que trabalha na Câmara, amigo de nós aí, do corpo docente da Câmara, né? Então, os meus sinceros sentimentos à família, a toda a história que ele construiu em sua vida, né? Ajudando sempre as pessoas, com mandato ou sem mandato. Então, fica aqui meus sentimentos e quem quiser aí, ó, não sei se alguém conhece ele, fica aberto. Por favor, bacana.
Eu também queria parabenizar você por esse requerimento. Carlinhos Ferreira era uma pessoa conhecida mesmo, eu tinha... muita amizade com ele, pessoa educada, assim, não tinha uma convivência muito grande, mas A gente sempre se encontrava, se cumprimentava, falava um pouco de política. Ele sempre foi político, né? Sempre viveu nesse ambiente político. Uma família tradicional lá de Galha também. Galha é uma cidade pequena, né? Então, todo mundo conhece todo mundo. É, e a gente perdeu, sim, pelo menos da minha parte, que tinha grande consideração, uma pessoa que eu tinha muita estima. Um parabéns pelo requerimento e o meu voto de pesar também para toda a família.
Gostaria de pedir desculpa, porque eu falei corpo docente, né? Corpo da assessoria da Câmara, desculpa.
Pede uma parte, vereador.
Pode falar. Alguém falou primeiro, ou não sei, aí vem aí.
Posso falar?
Para, Almeida. Pode falar.
Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, os vereadores, o público que nos acompanha. Parabéns aí pelo requerimento, Ademar. Eu também tive a felicidade de conhecer o Carlinhos. Trabalhei muito aí na região de Galha, no município. Sempre foi um grande apoiador, um grande amigo. Meu sentimento à família. Conheci o Carlinhos desde os anos 90, um grande amigo, pessoa sorridente, pessoa do bem, como você citou aí. Parabéns pelo requerimento e meu sentimento a toda a família. Obrigado.
Concede uma parte, vereador. Ficamos muito entristecidos quando essas cidades da nossa região, como a nossa, perdem pessoas que contribuíram doando o seu tempo para a política. Todos sabem que é uma tarefa muito árdua, essa que nós temos como político. Às vezes, escutamos as pessoas dizer que o político, o vereador, trabalha de segunda-feira, né? E todos sabem que não é isso. Vereadores sabem que não é isso. Por 4 mandatos, ele exerceu essa função representando a população. E como presidente da Câmara e agora estava como chefe de gabinete. Entristecido estamos por perder uma pessoa que contribuiu com a política regional. Então fica aqui um abraço deste presidente e tenho certeza que toda a Câmara Municipal, aos seus familiares e a todos aqueles que sofrem a sua perda. Galha sofre a perda desse político e todo mundo sofre a perda de um político que de fato trabalha pela população. Obrigado. Mais algum orador?
Não.
Próximo.
Requerimento 972, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de fornecer atendimento médico e psicológico aos servidores públicos municipais.
Tudo se há, oradores.
Não.
Próximo.
973, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à instalação de um redutor de velocidade na Avenida Vereador Olívio Turato, próximo ao numeral 209, no Residencial Monte Verde.
Social, oradores.
Não, oradores.
Próximo.
974, Ademar Kemp Marcão de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se está nos planos da administração abertura de um centro de especialidade no distrito de Jaffa.
Social, oradores.
Ademar.
Falar.
Bom, senhores, é o seguinte. Primeiro, esse requerimento vem de encontro com a necessidade que eu, pelo menos durante a caminhada eleitoral, me falaram sobre a necessidade de transporte, de vir aqui para Garça, né? Principalmente o pessoal da zona rural e do distrito de Jaffa, de ter dificuldades de transporte para se locomover aqui para fazer atendimentos, no hospital, na UPA, enfim. Então, primeiramente, isso vem de conta com a necessidade do distrito de Jaffa e zona rural. Segundo, o centro de especialidade ele serve para dar facilidade, né, facilitar e dar maior conforto à população que necessita um atendimento de especialidade, cardiologia, urologia, enfim, até as partes da fisioterapia, enfim. E, pois Jaffa, por ser um distrito, ela já tem uma estrutura de um município de porte pequeno, se nós observarmos, né? E que realmente precisa de uma atenção muito, muito importante, né? Nessa parte de um atendimento público, especializado, certo? E ainda mais agora, falando de estrutura de município pequeno, ainda mais agora do novo bairro aí, que foi construído aí, né, pelo governo do Estado de São Paulo e o executivo de nossa cidade, do nosso município. E a importância é para facilitar a vida dos jafenses mesmo, para a saúde pública, certo? E digo ainda, e repito, né, que a maior necessidade deles é o transporte. Isso economizaria a parte de transportes, a parte de manutenção de transportes, facilitaria a vida dos nossos jafenses e também dos moradores da zona rural, certo? Porque todos me deram a base da realidade deles, que toda hora que eles ligam para obter transportes, sempre está quebrado, sempre tem uma dificuldade. Isso foi o que a população da zona rural e do distrito de Jaffa me passou, certo? Então, fiz isso, eu digo isso, dou até uma sugestão, um palpite, certo? Isso não vai me custar nada, que não precisa ser atendido, às vezes, todos os dias, às vezes, para não ficar algo amplo, mas pelo menos uma vez por semana, de acordo com a demanda, às vezes não precisa todo dia, às vezes a demanda é pequena naquela especialidade, a gente pode fazer meio período, fazer um estudo um pouco mais detalhado. E também outra sugestão, né? O posto de saúde de lá ficar um pouquinho aberto, até um pouco mais tarde, entre 20 horas, 22 horas, né? Enfim, evitando o fluxo, né? Principalmente na nossa unidade de pronto atendimento, né? Que às vezes, em relação à pandemia ou sem a pandemia, facilitaria até o atendimento dos nossos profissionais ao paciente. E eu falo isso principalmente com o distrito de Paulópolis, em Pompeia, né, que tem isso. Né? Conversei com um amigo meu lá de Cursinho, que hoje é vereador também, e falou que lá funciona muito bem isso. Né? Então, é um exemplo. Eu acho que a arrecadação de Jaffa é uma arrecadação que... Isso é um ponto, né? A arrecadação de Jaffa, por ter uma estrutura municipal até de um tamanho de um município pequeno, eu acho que poderia ter essa devolutiva a toda a população e ter essa atenção maravilhosa, principalmente na atenção básica da saúde. Muitíssimo obrigado, fico aberto a debates, a críticas, a sugestões e principalmente a possibilidades ou impossibilidades disso acontecer. Muito obrigado.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
975. Aberto. Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à permissão de uso do Estádio Municipal Frederico Platzeck e alojamentos localizados na Rua Maria Isabel para desenvolvimento das atividades do CHG Projeto Vida.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Boa noite. É que meu celular está com problema aqui de bateria. Eu vou usar a palavra, mas pela ordem, senhor presidente, o requerimento está errado, tá? Não é Platzeck. É só a permissão de uso pelo CT. Eu gostaria que corrigisse.
Ok. O requerimento. Vou fazer a correção e você está com a palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Na verdade, o que acontece? O requerimento que eu fiz na ocasião passada com relação ao CHG, a resposta que eu tive é que era para entrar na licitação. Não estou pedindo para entrar em licitação. Nós estamos pedindo para ter a permissão de uso, como foi feito no passado para algumas pessoas que administraram aquele local. Então... se as pessoas que eram de fora puderam administrar aquele local por um período, eu estou pedindo a permissão para pessoas aqui do município. É permissão de uso. Então, nós temos que valorizar mais as pessoas aqui da nossa cidade. Para que dar só o canto da cidade para esses meninos? Se é um dos maiores projetos que nós temos com revelação de garotos e pessoas capacitadas, e não só... né, faz um trabalho com futebol, mas fazem também um trabalho religioso com esses meninos. Então, esse
Esse apoio é fundamental e o poder público ele tem obrigação de apoiar esses jovens que estão fazendo esse trabalho, porque não é só a questão do esporte, é a questão de tirar o jovem da rua, de dar problema para a questão de uso de droga, cria aí um grupo, né, que eu falo de com bastante projetos para o futuro, para que eles possam realmente ser inseridos na sociedade com muita qualidade, com muito aprendizado. Então, eu acho que é fundamental, eu gostaria que os vereadores apoiassem, né, apoiasse esse pedido e principalmente os da base, para que olhem com muito carinho sobre esse pedido. Muito obrigado.
Consulta-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
976, Antônio Franco do Santo Bacana, solicitando que seja convocado o diretor-geral da Procuradoria do município, Sr. Rafael Citá, para que compareça na 35ª sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de outubro de 2021, a partir das 17h15, para esclarecimentos acerca do parecer favorável emitido referente à prestação de contas da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil.
Consulte-se a oradores.
Vou usar a palavra, presidente.
Com a palavra, bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos assiste. Bom, esse tema vai ser um tema que vai ser debatido por muito tempo aqui nessa casa, é porque tudo que a gente tem visto aí, tanto fora, né, do nosso município, por essa OS que administra a saúde, e também aqui dentro do município, algumas coisas que deixam dúvidas. Então, a gente vai fazer o nosso trabalho, né, como fiscalizador do município para esclarecer essas dúvidas para a sociedade. Então, é fundamental aí para que a gente tenha conhecimento, né, sobre pessoas que foram responsáveis, e principalmente na época em que esse senhor, né, esse moço aí que é advogado, foi procurador da prefeitura e deu esse parecer aí favorável, então só para tirar dúvidas com relação a isso. Mas a nossa comissão de saúde também, na próxima semana vamos convocar várias pessoas também para participarem da reunião da comissão e nós vamos sim trabalhar muito e com muito afinco para poder tirar todas essas dúvidas, não só da Câmara Municipal, mas também de toda a sociedade. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
977, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o bosque municipal.
Consulte-se a oradores.
Vou usar a palavra, senhor presidente.
A palavra, bacana.
Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, esse requerimento, eu creio que foi feito esse requerimento já, acho que na sessão passada, né, se eu não me engano, mas esse requerimento está atrasado, então por isso, como nós tivemos algumas sessões que não deu para ler todos os requerimentos, ele entrou. Mas gostaria de comentar esse requerimento porque moradores, né, moradores aqui do nosso município, parece que não este é o hábito de frequentar, né, de frequentar o bosque municipal. Uma área de lazer muito boa, com sombra, né? E as pessoas passavam ali, levavam seus filhos, ainda tem animais lá dentro que dá para as crianças, né, conhecerem. E esses portões estão fechados. E parece que há uma reforma lá que nunca acaba. É o que está acontecendo com os próprios públicos do município, né? As pessoas estão notando isso, né? A cidade está largada, né? E ali precisa tomar uma posição e entregar esse próprio público para que a sociedade possa voltar a frequentar. É lamentável o que vem acontecendo no nosso município. Muito obrigado.
Bacana, permite uma parte?
Permito, vereador, permito.
Esse requerimento eu também fiz há 2 semanas atrás. A gente até conversou sobre ele já, né? E aqui a gente... Certo. Eu também fui procurado também, como você também foi procurado. Você já tinha falado isso há 2 semanas atrás. E vários moradores também estão me... munícipes estão me perguntando, né, quando que vai poder estar liberado lá, é uma reforma que está demorando, o que está acontecendo, enfim, parabéns pelo seu requerimento, para reforçar, sempre é bom. Muito obrigado.
Vereador, eu só queria explicar para a Vossa Excelência, né, que o requerimento estava atrasado, então foi algumas sessões que eu fiz a mais, então não pôde entrar na pauta, é só por isso, mas é recorrente mesmo as reclamações, né? Espero que essas reformas tragam melhor qualidade, pelo tanto tempo, né, que está fechado, né? Espero que quando abrir tenha uma reforma significativa e que as pessoas possam se sentir, né, muito melhor ali na questão de visualidade, segurança, de estrutura, né, para que os seus pais e filhos e famílias possam frequentar esse local. Eu acho que é fundamental nós estar aqui cobrando essas obras, né, para que seja finalizado o mais rápido possível, porque já faz, se eu não me engano, provavelmente já vai fazer quase ano, se já não faz ano. Não tenho prazo, mas é muito tempo, né, gente? Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo.
978, Antônio Franco Santos Bacana, seleciona o prefeito que encaminhe cópia a esta casa das prestações de contas da Associação de Produtores de Café Especiais da região de Garça, desde o início do convênio.
Vou usar a palavra, presidente.
A palavra, bacana.
Senhor presidente, secretário, os nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Esse requerimento, eu acho assim, um requerimento importante, sim, porque, coincidentemente, eu encontrei o deputado se eu não me engano, depois a Elaine ou o Fabinho, que é do mesmo partido, pode usar a palavra também, parece que foi uma emenda do deputado Madalena, né, que conseguiu esse recurso para fazer esse projeto, né, que foi muito comentado aqui no nosso município, né? Então, encontrei aí, o presidente era um, depois ele acabou saindo, né, e ficou o vice. Encontrei esse rapaz, é um moço, um jovem. Passei o telefone para ele, ele ficou de me ligar para a gente marcar aqui na Câmara, né, uma reunião. Falei, tudo bem, vamos marcar lá. Então, nem faço requerimento para fazer esse questionamento. Você explica, né? Ou então, eu lembro que o presidente também convidou ele para vir até a sessão para poder esclarecer e depois acabou não vindo, não sei por qual motivo. Mas precisamos dessa prestação de conta. Dinheiro público, quem é contemplado com dinheiro público tem essa responsabilidade e a lei ela determina que haja uma prestação de conta com a sociedade, afinal são recursos provenientes de impostos da população. Eu abro a palavra aí, não sei se a Elaine ou se o Fabinho, né, que teve com o deputado Ricardo Madalena semana passada, eu vi que ele até comentou, né, comigo também, com vocês lá na hora, sobre essa questão dos produtores de café aqui do município. Então, abro a palavra, se alguém quiser usar uma parte, né?
Eu gostaria de usar uma parte, se eu permite uma parte?
Permito uma parte, o vereador.
Então, na verdade, o deputado Ricardo Madalena veio, sim, ele foi o autor aí de ter trazido esse valor aí para que fosse possível acontecer todo esse trabalho aí muito bonito. Porém, o nome do homem até sumiu, né? Não existe. O nome do homem não existe nem no site. Sumiu, desapareceu. E ele me questionou. E agora eu tenho, vou disponibilizar para a prefeitura, pôr de volta na página, né? Eu acho justo. E acho justo que você está pedindo a prestação de contas, porque ele me perguntou. Então, parabéns pelo requerimento. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador.
Encerrou, bacana.
Encerrei, o presidente.
Mais algum orador?
Não.
Próximo requerimento. Marcelo?
Perdão, estava sem áudio. 979, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando que seja convocado o senhor Lúcio Sermen Sato para que compareça na 31ª sessão ordinária a ser realizada no dia 27 de setembro de 2021, a partir das 5h15, para falar sobre a aprovação de empreendimentos comerciais no município e suas atividades, bem como a atuação conjunta com o Departamento de Fiscalização.
Vou usar a palavra.
Bacana, com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Não, só gostaria de... não tem nada demais essa convocação. É só mais para esclarecimento, porque quando eu fui lá na Secretaria de Fiscalização tentar pegar informação lá, infelizmente foi complicado, né? Aí os funcionários citaram o nome do Lúcio, né, que trabalha na Secretaria de Indústria e Comércio. Então é mais só para tirar algumas dúvidas, não tem nada de muito, assim, é importante, mas só para esclarecer alguns fatos aí. Então eu gostaria de convocar ele para a sessão, mas é só algumas coisas que disseram lá, que ele era responsável por um setor, eu gostaria de saber. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
980, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre os agentes comunitários de saúde.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
981, Pedro Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Eliana Pires pelos seus relevantes trabalhos que presta na Junta de Serviço Militar de nosso município, onde teve seu trabalho reconhecido com a obtenção dos certificados de destaque nos anos de 19, 20 e 21, dentre 51 juntas militares do Serviço Militar.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
982, Pedro Santos, solicitando ao prefeito que encaminhe cópia a essa casa do processo de aprovação do empreendimento da empresa CICAP Arquitetura e Construção, responsável pela construção do letreamento residencial Vista Verde do distrito de Jafa.
Consulte-se a oradores. Próximo requerimento.
983, Pedro Santos, solicitando o deputado estadual Afonso Lobato para que envie esforços necessários junto à Secretaria de Estado de Saúde com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias de exame e de encaminhamento para especialistas nas unidades de saúde do município de Garça.
Consulte-se a oradores. Próximo.
984, Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual agente federal Danilo Balas para que envie esforços necessários junto à Secretaria de Estado de Saúde, com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias e exames e de encaminhamento para especialidades nas unidades de saúde do município de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
985, Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual Alexandre Pereira para que envie esforços necessários à Secretaria de Estado de Saúde, com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias de exames e de encaminhamento para especialistas nas unidades de saúde do município de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
E 986, Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual Altair Moraes para que envie esforços necessários junto à Secretaria de Saúde, com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias de exames e de encaminhamento para especialistas nas unidades de saúde do Garça.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Bom, por fim, esse foi o último requerimento. Não havendo mais oradores inscritos, passamos então à votação global dos requerimentos. Ademar.
Sim.
Bacana.
Sim.
Marcelo.
Sim.
Elaine.
Sim.
Fabinho.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Marquinho. Marquinho. Vereador Marquinho. Vereador Marquinho Moreira, precisamos do seu voto.
Cadê o Marquinho? Marquinho.
Vereador Marquinho, está acompanhando? Vereador Marquinho Moreira.
Está na internet dele.
Vereador Vereador, o seu microfone está desligado. Precisamos do seu voto a respeito dos requerimentos. Microfone, vereador.
Estou conseguindo ouvir.
Estamos votando os requerimentos.
Pela ordem, presidente, não estou conseguindo ouvir. Vou colocar o fone.
Estamos votando os requerimentos. Está ouvindo?
Deixa eu colocar o fone.
Pronto, presidente. Agora sim.
Estamos votando os requerimentos.
Sim.
Meu voto.
Meu voto é sim.
É, Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Estão aprovados todos os requerimentos.
Pela ordem, seu presidente.
Sim.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio antes de começar a segunda, a terceira parte da nossa sessão para o Zé Henrique, filho do Zé Antônio, que faleceu essa tarde agora, umas 4 e pouco.
Helene, qual Zé Henrique?
O Zé Henrique, que trabalhou na delegacia, pai do engenheiro lá que está no SAI.
O Zé Henrique da Polícia Civil faleceu hoje?
Isso.
Bom, acabo de ficar sabendo, foi meu amigo, trabalhei por 2 anos com ele lá. Poxa vida, que triste notícia. Triste notícia. Um minuto de silêncio.
Vamos saber.
Eu confesso que fui surpreendido com a informação aqui, viu, vereadora? Eu fui muito amigo do Zé, trabalhando junto. O pai dele prestou grandes serviços aí à nossa comunidade. E agora o seu filho também, funcionário. Fica aí nossos sentimentos de toda a Câmara Municipal ao Zé, filho do Zé, sua esposa, suas filhas e todos os colegas que vão sentir sua falta aí. Eu sinto muito e Deus dê conforto aos seus familiares. É o que a Câmara pode oferecer. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido à parte. Concedo então a palavra aos vereadores no prazo de 5 minutos a partir da inscrição.
Vou usar a palavra, presidente.
Primeiro bacana com a palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos assistem, né? Bom, primeiro queria parabenizar o presidente aí pela condução de sessão, sessão muito boa, produtiva. Então, acho que a harmonia da Câmara ela está prevalecendo, então a gente tem que parabenizar a mesa junto com o presidente pela condução da sessão. Queria registrar isso já, é a segunda sessão que nós estamos, né, discutindo assunto de interesse da sociedade de uma forma bem tranquila e que a população possa assistir a sessão e ver realmente os assuntos debatidos e discutidos de uma forma que dê para a sociedade entender. Isso é muito bom para a casa, né? Queria parabenizar os vereadores pela assinatura da CPI, queria agradecer pelo apoio do vereador Marquinhos, da vereadora Elaine,
do vereador Fabinho, do vereador Pedro, tá? É, agradecer mesmo pelo apoio aí para que a gente possa abrir essa CPI, esclarecer esses fatos da, com relação ao parecer aí contrário da controladoria. Isso é importante para que a gente possa, né, tá sempre fazendo a nossa função aqui, foi para isso que fomos eleitos. A sociedade, ela acredita no vereador, que realmente tem um compromisso, né, com a fiscalização, acho que é importante, nós estamos desempenhando esse trabalho. É, gostaria de esclarecer um fato aqui, da sindicância que foi aberto sobre um documento, né? Talvez seja outro, mas o único documento que eu tive acesso foi através de um ofício que eu enviei para a Prefeitura Municipal, o ofício é de número 907/2020, para que eles encaminhassem o parecer exarado acerca das contas da parceria firmada com a HBB. Eu recebi através de ofício essa informação. Só isso que eu queria deixar claro aqui, né, para que os companheiros saibam como que eu consegui esse documento. Então, esse documento veio através de um ofício enviado para a Prefeitura. Acho que já faz quase um mês, se eu não me engano. Né? Depois eu não vi a data aqui, porque está no meu celular, mas faz quase um mês que eu fiz esse pedido aí. Era isso que eu queria esclarecer para a nossa população. Outra questão, volto aqui a falar sobre os banheiros, né, que estão fechados lá. Mas eu queria colocar especificamente aquele banheiro dos parquinhos, aonde as crianças frequentam. Fui questionado novamente, né, nesse final de semana, por mães, na sexta-feira, que tem os seus filhos de 2 anos e precisa trocar a fralda do bebê. E ali não tem condição de trocar a fralda do bebê. Se aquele banheiro também não entrei lá dentro para saber se tem algum local que possa trocar o banheiro, já que foi feito ali no local onde frequenta muitas mães. Na verdade, a gente faz as críticas, né? Conforme a gente recebe das pessoas que também cobram a gente. Eu, talvez, né, vocês não frequentem o parquinho, porque, de repente, vocês não têm filho pequeno, mas eu tenho um filho de 5 anos, né, que vai fazer agora, o mês que vem, graças a Deus. E é o lugar onde as crianças gostam de estar. Eles vão lá, tem muita criança para brincar, eles se divertem muito, e as mães me cobraram isso. Eu acho que, como eu falei, toda obra precisa ter uma finalidade. Eu acho que é essencial e fundamental que aquele banheiro ali do parquinho, do lago, seja aberto imediatamente, para dar mais conforto para as mães que levam seus filhos ali para brincar nesse momento de lazer. Então, eu acho que o executivo, junto com a secretaria ali de turismo, como que vai fazer turismo numa cidade, né, se não pode oferecer uma qualidade, um conforto, não só para as mães do município, para as mães que vêm visitar a cidade? Qual que é a impressão que leva da cidade? E tem...
Oi? Concede uma parte?
Concedo, presidente, pois não.
É, eu tenho uma reunião com o prefeito essa semana sobre esse assunto, tá? Eu vou buscar informações e trago na próxima sessão. Estive falando com ele a respeito e essa semana eu vou tratar desse assunto com ele e trago informação para vocês depois, tá ok?
Eu agradeço, presidente, e falo para Vossa Excelência que leve esse assunto, né, das mães cobrando ali para trocar os seus filhos que são pequenos. Então, acho que é importante, presidente, também estar dentro dessa pauta aí. Vamos oferecer essa qualidade para nossas mães aqui do município. Muito obrigado, presidente.
Temos mais algum orador? Marquinho, com a palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público que nos acompanha aí pela internet. Bom, eu gostaria de usar esse tempo final aqui para falar sobre uma indicação do deputado estadual Sebastião Santos, né, a respeito da pista de skate, né? Lembrando para a população que nos acompanha em casa que foi um pedido feito lá em 2019, né, bem antes da pandemia. Essa época nem era vereador ainda, e por causa desse diálogo com o deputado, né, o estadual na época e também o federal, então fiz alguns pedidos relacionados à nossa cidade, à saúde, pedidos ao esporte, e fomos atendidos agora com o pedido aí de uma pista de skate, né, que já começou hoje já a ser feito o serviço, né, já começou, o pessoal já passou a máquina ali no João Gonzalez e vai ser feito ali, vai ser instalado essa pista de skate, né. Então, algo que vai ser muito bom para a cidade, já temos uma pista de skate ali no Lago Municipal e agora uma aqui no João Gonzalez, né? Uma indicação do deputado estadual Sebastião Santos, juntamente com a Secretaria do Esporte do Estado de São Paulo, né? Então, gostaria de deixar os parabéns a ele, os nossos agradecimentos, e focando com a população, que foi um pedido anterior, 2019, né? 2019, fomos atendidos agora. Estamos aguardando outros pedidos aí relacionados à saúde e assim por diante, que encaminhamos tanto para ele como outros deputados, né? Gostaria de frisar isso. Muito boa noite. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum orador? Bom, não havendo mais orador, encerro o primeiro turno. No segundo turno, concluso o primeiro, portanto, e havendo ainda tempo remanescente, expediente, concedo a palavra aos vereadores. Algum orador inscrito para o segundo turno? Nenhum orador? Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Fiquem com Deus, uma ótima semana e meus sentimentos a toda a família do Zé Henrique.